fascinating.
Engage.
Está começando sessão 31.
Intercom.
As we stand at the edge of an unknown universe, we know our greatest challenges lie before us. That our future is not bound by fear. And that our mission is not to conquer, but to discover. That is our destiny. A destiny written in the stars. And so we boldly go where we have never gone before.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E quem está aqui comigo, tenho dois convidados hoje aqui, né? Que é, em primeiro lugar, o Fernando Torelli. Fala aí, Torelli.
Ô pessoal, beleza?
Legal, e estamos aqui mais uma vez com o Salvador Nogueira, lá do Trek Brasilis. Fala aí, Salvador.
Aê, de volta, Valdomiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar novamente aí com vocês.
Então, do que nós vamos falar hoje, né? Enfim, a gente tá há um mês, mais ou menos, da estreia de Star Trek Discovery, a estreia oficial, né? Então, acho que vale a pena a gente parar aqui pra falar um pouco sobre, na verdade, o que me interessa mais hoje aqui, é a gente falar sobre os bastidores da produção, né? As coisas que a gente tem ouvido falar, discutir o que é rumor, o que não é, o que é verdade, o que não é, né? Tem muita coisa sendo dita aí, então acho que vale a pena a gente entrar nesses assuntos, né? Eu, no último ano, acabei ficando meio... perdi muito do meu otimismo em relação a sério, quero ver se nesse papo aqui eu acabo, de repente, mudando um pouco de opinião, ou voltando a ter mais fé nessa série, né? Que no final das contas a gente quer mais é que dê certo, né? Mas é que teve umas coisas aí que me deixaram meio desesperançoso, vamos trocar ideia sobre isso. Então é isso aí, o papo hoje é sobre o que está acontecendo com os bastidores de Star Trek Discovery. Bom, pra começar, eu acho que... me interessa falar, em primeiro lugar, mais ou menos ali, quando a gente ficou sabendo, o ano passado, sobre o setting da nova série, que foi dito que seria 10 anos antes, mais ou menos, da série clássica, em termos de cronologia, do Universo Prime, né? Então, eu lembro que foi mais ou menos aí, inclusive, que eu comecei a ficar meio com o pé atrás, assim, né? Porque, agora eu queria até perguntar pra vocês, aí, se vocês lembram, acho que vocês lembram, né? Que tinha rumores que a série, na época, seria uma antologia. Depois eu fiquei sabendo que eram só rumores, não teve nada oficial mesmo sobre isso, né? Vocês lembram disso?
Sim, sim. Eu não lembro, não.
Então, eu tava vendo hoje mesmo que, na verdade, nunca foi dito oficialmente que ia ser de antologia, assim, que cada temporada seria uma história, com uma tripulação específica pra cada temporada, ou mesmo numa época específica, né? Então, eu não sei, eu já fiquei meio com o pé atrás em relação a isso. O que vocês acham dessa ideia de 10 anos antes da série clássica?
Bom, desculpa, Fernando, deixa eu começar falando que eu lembro vivamente dessa história.
Beleza.
Porque a gente tava fechando o Guia da Saga e tentando incluir o máximo de informações que a gente podia sobre Discovery, que na época não tinha nem nome, e tava circulando esse rumor, e numa das últimas versões do livro, antes de ir pra gráfica, a gente chegou a mencionar esse rumor. Depois, como ele foi derrubado pelo próprio Brian Fuller, naquela época, deu tempo da gente editar e tirar esse pedaço ali do último capítulo ali do livro. Então me lembro muito vivamente dessa história. E agora a gente teve esse, que de novo é um rumor, de que esse era o plano, na verdade, e que a CBS falou pro Fuller, calma aí, vamos ver primeiro como é que vai dar isso aí, depois a gente pensa nessa ideia de explorar outras épocas. Bom, esse negócio de 10 anos antes da série clássica, né, 10 anos antes da missão de 5 anos do Kirk, eu acho assim, é uma faca de dois gumes, gente. Se você olhar assim, por um lado, é muito legal que você esteja próximo da série original para você explorar eventos e personagens que apareceram na série original. Por outro lado, é uma caixa de vermes, porque é óbvio que não vai, no mínimo, o casamento visual não vai existir, porque não existe nenhuma viabilidade, você imagina na cabeça dos caras da CBS, de fazer assim uma coisa do tipo Star Trek Continuous.
Ah, sim.
Não vai rolar, entendeu? Não tem como nem cogitar que os caras façam isso. Então é um desafio tão grande, do ponto de vista de você não alienar aquele aqueles fãs que estão apegados ao visual antigo e ao mesmo tempo trazer uma coisa nova, que talvez não tenha sido a escolha mais sábia.
É, então, mas assim, eu acho assim, cara, a questão visual, tudo bem, isso traz uma série de pode trazer uma série de problemas, mas é aquela coisa da, como é que se diz, da suspensão da descrença, né, cara? Realmente é impraticável você imaginar uma série atual com o visual dos anos 60 lá da TOS. Mas o que eu fico, o que eu sempre me veio com mais apreensão, que é mais ou menos o que aconteceu quando anunciaram a Enterprise, é a questão dos fatos baterem, sabe? De não haver furos cronológicos, e também do lance dos roteiristas ficarem limitados pelos acontecimentos do tipo, ó, não dá pra fazer isso, porque já foi estabelecido coisa assim, assim, assado, que não pode acontecer ainda. Sei lá, a questão dos romulanos em Enterprise, por exemplo, que daí os caras ficavam fazendo malabarismos de roteiro pra conseguir mostrar, mas ao mesmo tempo não mostrar, pra não, sabe, pra não ter aquela contradição com Balance of Terror, por exemplo, né? Então, eu acho, sei lá, eu acho que muita gente pensa isso também, né? Que acaba sendo meio limitador você, esse conceito de prequel, né, cara?
Aí eu te pergunto, te devolvo a pergunta e aproveito, queria ouvir o Fernando também sobre isso, mas assim, o que vocês acharam de como a Enterprise lidou com isso? Você citou aí o caso dos romulanos, eu fiquei satisfeito com o que foi feito ali. Não, também, o que vocês acharam?
Eu também, eu acho que, cara, de maneira geral, de maneira geral, né? Tem uma coisa que você pode fazer um nitpick aqui e ali, mas de maneira geral, sim, também acho que... Os caras colocaram até remando, né? Lembra no episódio, é naquele dos andorianos com os telaritas lá, trilogias. Os caras deram um jeito até de incluir um ali junto com os romulanos. Então, dá pra... É lógico que dá pra, sabe, você contornar essas coisas, mas o perigo de dar errado, acho que é maior. Eu acho que não é muito... Não precisa, sabe? Eu acho uma coisa meio desnecessária, cara. É isso que eu fico com o pé atrás em relação a... Ainda mais nesse caso aqui, é tão próximo da série clássica, né? 10 anos antes apenas, né? A Enterprise tinha lá seus 100 anos de diferença, né? Mas enfim.
Cara, eu acho que de Enterprise pra série original tem 100 anos, né? Da série original pra nova geração tem mais 100. Então é tempo pra caralho. Eu não consigo entender por que Star Trek precisa dar uma de Star Wars e ficar trabalhando com uma janela tão pequena, cara. É tão desnecessário isso, cara. Tanto que Star Trek tem pra onde expandir, principalmente pra frente, né? É tão maior, o mundo de possibilidades é tão maior que isso é... Eu acho isso completamente desnecessário. Enterprise lidou bem pra caralho com isso tudo, cara. Mas era um risco muito alto. Eu lembro que quando a primeira vez que eu assisti, eu estranhei muito, fiquei muito desconfiado de tanto de merda que o nego ia fazer. Mas o lance do design, cara, como o próprio cara do X-Astres fala, isso é tal uma confusão do caralho. Você tem prop que tipo Tricorder, Phaser, muito, muito fiel à série original, e ao mesmo tempo você tem essas porras dos Klingons que parece coisa do Riddick, do Necroverso lá, cara, negócio gótico, pesado pra caralho. Toda a impressão que eu tive dos Klingons é meio que uma cultura voltada pra morte, que não é a essência Klingon, cara. Klingon é uma coisa mais voltada pra batalha mesmo, é uma cultura que celebra a vida, né? Ainda que seja vida em batalha, e a morte é apenas um detalhe secundário.
Então, é isso que você falou sobre design, eu até tô vendo aqui justamente no X-Astres, né? No dia 6 de junho do ano passado, já faz mais de um pouco mais de um ano, que foi anunciado quem que seria o production designer, né? É um cara chamado Mark Worthington, né? É ele que vai estar aí, vamos dizer assim, fazendo o trabalho de um Matt Jeffries, né? E o Herman Zimmerman. Então, uma coisa que mais uma vez, a crítica que o cara do X-Astres fez num dos posts dele, que eu concordei, que ele diz o seguinte: esses caras, eles parecem, assim, no caso do Zimmerman e do Jeffries, parecia que existia um senso de unidade, né? Visual. Por mais que são espécies diferentes, né? E aqui, realmente parece uma mistura, sabe? Como se tivesse muita gente opinando, né? Que nem aquela nave sarcófago. O pessoal chama de nave sarcófago Klingon. É um design que parece que não casa em nada com algo que você vê, sei lá. Ou tudo bem que ao mesmo tempo é uma coisa alienígena, né? A gente tem que também pensar dessa forma. Mas eu acho muito esquisito, ainda mais que é uma raça estabelecida já, os Klingons, né? A não ser que os caras venham com uma puta explicação de algo bem desconhecido aí, que de alguma forma ficou escondida, de uma espécie, subespécie de Klingons. Isso aí é um papo à parte, mas de qualquer maneira, eu vejo como... Sabe, que nem, por exemplo, a sala de transportes da... Acho que é, não sei se é daquela USS Shinzou ou da própria Discovery, que também é algo que parece que não casa com o visual, sabe? Que quando a gente vê, sei lá, na ponte, por exemplo, eu acho parece mesmo uma salada, né? O que você acha sobre
Valdomiro, isso aí. Valdomiro, tu quer coisa mais fora do universo do Star Trek você usar design do Ralph McQuarrie pra fazer uma nave? Uma parada que remete completamente a Star Wars, cara.
Não,
é um bagulho muito nada a ver, brother.
Sem contar que eu vi muita crítica assim do tipo, aquilo foi recusado por uma razão, né, cara?
Exato, cara. Assim, não, muito design bom é recusado, mas nesse caso, brother, dos Klingons principalmente, cara, esse exoesqueleto é completamente propositado, é horrível.
É, tem uma... Se a gente olhar pro visual dos Klingons, não é só uma questão. Eu vejo muita gente criticando, mas eles são carecas. Não, isso é ridículo, né? Quem que não se lembra do... O Salvador mesmo fez um meme esses dias tirando um sarro disso, né? Que é tipo, vocês não lembram do General Chang, caralho, né? Então,
sim.
Não é essa a questão. Mas, por exemplo, os caras fizeram os Klingons com uma narina dupla. Vocês repararam que são quatro narinas, né? Então, a fisiologia deles é totalmente
brother,
diferente.
Uma coisa interessante do Klingon, e por os Klingons serem uma espécie que aparece muito, né? A maquiagem dos caras era uma maquiagem leve, leve até onde o movimento do rosto permite, né? Que permitia os caras atuarem. Eu já achava a prótese dentária um pouco demais, cara. Agora eles emplastraram os caras com borracha. Vai ficar uma merda a interpretação dos caras.
É, não sei. O que você acha, Salvador? Eu sei que você é um cara que nesse aspecto até tem uma visão mais positiva sobre essa mudança visual, não é?
O que eu acho é assim, em primeiro lugar, a gente tem que encarar as realidades de produção. E a realidade de produção é que nós estamos entrando numa nova era de produção de Star Trek. Então, quer dizer, aquela turma toda que trabalhou em Enterprise tinha uma continuidade visual, até porque era a mesma turma que estava lá desde 87 com a nova geração. No caso do Michael Kuda, por exemplo, desde antes que ele chegou a trabalhar nos filmes da série original. Então, quer dizer, existe uma continuidade visual e de produção muito grande. Agora nós estamos começando do zero, entendeu? Mesmo que eles falassem, nós vamos ser absolutamente fiéis ao design original das coisas. Eles já venderam tudo, fizeram aquele leilão lá que venderam todas as próteses. Quer dizer, eles nem têm mais isso pra usar. A maior vantagem de usar aquele design seria economizar na produção. Nem isso eles têm mais, eles vão ter que fazer do zero, né? E outra, a tecnologia evoluiu muito de lá pra cá, mesmo em áreas que não são tão óbvias, porque a gente costuma sempre pensar em termos de efeitos visuais, a capacidade do computador, né, de produzir imagens sensacionais que você tenha tempo de renderizar para uma série de televisão. A gente pensa sempre em termos disso, da capacidade dos computadores, mas muita coisa mudou, inclusive em materiais que você pode usar para maquiagem, não é só o computador que mudou. Muita coisa mudou de 2005, que foi quando terminou Enterprise, para cá, agora 2017. Então, eu acho que assim, a ilusão de que a gente ia ter os... A minha sensação é a seguinte, vocês falam, os Klingons têm quatro narinas, os Klingons... Eu acho que os Klingons, pela primeira vez na história da Klingonidade, eles se parecem alienígenas de verdade, e não pessoas com próteses. Eles estão... quer dizer, o fato de você mudar o formato do crânio, o fato de você criar toda uma lógica biológica, e eu acho que assim, eu não sei se vocês leram o relato da apresentação do Neville Page, que é o criador de criaturas de Discovery, e de um outro colega dele, justificando o design Klingon, você vai ver que, poxa, a quantidade de dinheiro e de tempo pensando naquilo que os caras gastaram, isso por si só é impressionante. Você pode até não gostar do resultado final, falar, pô, isso aqui eu não gosto. Agora, não dá pra dizer que é uma coisa feita no estilo do que o Michael Westmore, que era um grande gênio da maquiagem, mas não é no estilo do que ele fazia, que era assim, tipo, a prótese da semana pra fazer um alienígena. Os caras realmente mergulharam na cultura Klingon e mergulharam assim de uma forma que nunca foi vista antes em nenhuma outra série de Star Trek, e eu acho que isso justifica algumas mudanças que a gente vê com estranheza. Então, pô, esses caras têm sarcófago. A gente viu lá no Heart of Glory da nova geração, o cara falando, não, esse cadáver é só uma casca vazia, pode jogar fora e tal, não sei o que. Aí você vê que tem diferenças culturais entre os Klingons, que é uma coisa que a gente nunca viu antes, mas que é absolutamente realista se você pensar em termos da cultura humana. Para algumas pessoas, você não pode cremar um corpo. Para outras pessoas, tudo bem cremar o corpo. Então, quer dizer, rituais funerários, por exemplo, são muito diferentes em diversas culturas humanas. e não existe nenhuma razão pra gente acreditar que isso vá mudar no futuro longevo.
Tá,
né?
Cara, mas assim, então assim, eles vão estabelecer que esses caras é tipo uma relação romulano e remano, ou é uma subespécie dos Klingons, porque se for pra ser uma subespécie, é o mesmo uma etnia, uma raça dentro da própria espécie Klingon, eles estão muito diferentes pra isso, cara. Será que a gente vai ver na série os Klingons que a gente conhece de Enterprise e tal? De Enterprise não, da nova geração em diante?
Cara, eu vejo da seguinte forma. Eu acho assim, vai ter coisas que você vai ver em Discovery e você vai começar a ligar pontos.
Aliás, peraí, deixa eu só falar.
Você vai ligar pontos.
Só interromper um minuto aí. A questão vai aqui lá. É que o Salvador, ele tem informações que ele nem pode revelar, não é, Salvador? Você tá sabendo por isso que avisar pro ouvinte, é pra avisar pro ouvinte que, diferente de eu e Torelli, que a gente tá aqui só, né, cara, é rumor e tal. No caso do Salvador, ele tá se segurando pra não soltar informações.
Mas assim, o que eu posso...
Uma vibe que eu quero ir fresco ver, cara. Eu quero nem estar sabendo de nada do que tá acontecendo. Eu queria só ver o produto final.
Eu quero saber tudo antes, eu não posso,
né? Tipo, eu teria que matar vocês se eu contasse alguma coisa. E eu não pretendo fazer isso. Mas o que eu posso, assim, é dar alguma segurança de que as coisas que vocês se incomodam, em termos de roteiro, elas vão ser endereçadas de alguma maneira. Elas vão ser respondidas de alguma maneira. E assim, tem várias coisas que mesmo eu tô falando, poxa, como é que isso aqui vai se encaixar? Mas você já sente que os caras têm a preocupação de encaixar, então você sabe que ao final de tudo vai se encaixar, né? E assim, essas coisas não são inéditas na história de Star Trek. Vou citar um exemplo. A gente tem Star Trek 6, em que uma ave de rapina pode disparar camuflada. E aí você chega à nova geração e as naves Klingons não podem disparar camufladas. E aí você fala, poxa, tem um conflito aí. Tem um conflito, é verdade, mas que pode ser racionalizado de uma maneira muito simples. Quer dizer, a tecnologia de camuflagem, ela vem se desenvolvendo ao longo dos séculos, e você pode presumir que o que era uma boa camuflagem no século 23 não será uma boa camuflagem no século 24, né? Inclusive, a gente já tem que adotar isso quando a gente pensa em Enterprise também, porque a gente já viu nave Sullivan com camuflagem, a gente já viu um monte de coisa camuflada no século 22, e aí chega no Balance of Terror do século 23 e os caras, como é que esses romulanos estão invisíveis, velho?
Não, sem contar que no Balance of Terror, essa transição pra Enterprise já teve vários problemas, porque no Balance of Terror fica meio que parecendo que as naves romulanas nem têm a velocidade de dobra, não é?
Que é um completo despropósito lógico, né?
Então,
é basicamente tão absurdo quanto a Enterprise ir até o centro da galáxia no Star Trek V, que tipo, não faz sentido no contexto do universo. Aí os caras criam racionalizações, falam que tem correntes subespaciais da galáxia, que se você pegar, você chega mais rápido nos lugares. Bom, aí é com os fãs, cara. Aí é.
É o onda livre, né?
Exato. Não, a gente não vai explicar isso. Agora, eu acho que assim, num nível fundamental, o que eu posso dizer é assim: existe uma preocupação muito grande das coisas se encaixarem na cronologia. E digo mais além, como eu disse, em alguns pontos você vai começar a ligar, você vai começar a falar, opa, então isso explica aquilo. Tem um episódio em particular que você vai falar, putz, então é por isso, entendeu? E eu não vou falar do que é, mas vocês vão falar isso, vocês vão falar, pô, então é por isso. Lembrem dessa frase que vocês vão repetir.
É, lembrem-se disso, os ouvintes aí também. Vocês viram primeiro aqui, lembrem-se.
Agora, eu acho assim, do ponto de vista visual, a gente não vai ter uma explicação porque os Klingons são carecas, não vai. Tipo, agora eles são carecas e pronto.
Não, mas
assim como menos, a gente, né, não teve uma explicação, a gente precisou esperar 25 anos pra ter uma explicação de por que os Klingons que tinham testa lisa ganharam uma prótese de tartaruga na cabeça, né? A gente só teve essa explicação em Enterprise, e mesmo em Enterprise há uma divisão de pessoas que gostam dessa explicação e que não gostam.
Mas só uma coisa, Salvador, relativa à Discovery. Então, porque o que ficou me parecendo nesse último ano de notícias é que, na verdade, não é Universe Prime, e sim parece que eles usam o termo pra dizer que é, pro fã, sabe, o fã tradicional, o fã da, ou melhor, o fã da cronologia antiga, pra que ele fique calmo e que tá, o universo dele que ele mais gosta tá de volta. Mas dá pra dizer, então, você acha que você pode afirmar, pelo que você já sabe, que é realmente o universo Prime mesmo, ou é um soft reboot, alguma coisa meio disfarçada ali?
É assim, tudo depende de como você define o universo Prime.
Bom, esse termo só apareceu pós-2009, né?
Eu vou falar dizendo assim, eu leio coisas, eu não vi coisas, entendeu? Então, eu sei do que tá na página, eu não sei do que tá na tela, certo? Agora, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, veja, se você tratar como cânone tudo aquilo que é história, então você vai ver uma aderência ao cânone forte. Agora, se você quiser tratar como cânone visual, e aí eu falo com base nos trailers, que todo mundo viu, não é nada, eu não vi nada que todo mundo não tenha visto, né? É, se você tratar com base no visual, você vai enxergar uma certa descontinuidade. Agora, o que é cânone e o que não é? Eu acho que essa é a pergunta que todo tracker vai ter que se fazer. Porque se ele acha que o visual é cânone, aí ele realmente vai ter que tratar Discovery como um reboot. Agora, se ele acha que o cânone são as histórias, então é assim, o Kirk assumiu a Enterprise em 2265, ele fez uma missão de 5 anos, aconteceram esse eventos que a gente viu na série clássica. Se ele considerar isso como cânone, e tipo, o visual é só uma interpretação momentânea que pode ser alterada, aí você vai chegar à conclusão de que Discovery é super dentro da Prime Timeline, porque ela adere aos eventos da Prime Timeline.
Então, Salvador, mas tudo bem, eu entendi essa parte, né? Quer dizer, você pode reinterpretar e reimaginar o visual das coisas. Apesar que até Enterprise, até o fim de Enterprise, sempre foi tratado de maneira geral de que o visual era canônico. Tanto é que quando, sei lá, você pega Trials and Tribulations, uma das graças do episódio é você ver de novo, parece que os caras entraram num episódio da TOS mesmo, né? Você pega, sei lá...
Vamos combinar que toda a graça, Valdomiro, porque aí a gente tem que sair fora do universo e lembrar que era uma homenagem pelos 30 anos, foi 30 anos na ocasião.
96.
30 anos de Star Trek. Então, quer dizer, você não vai fazer uma homenagem e vai mudar tudo.
Não, mas assim como na Mirror Darkly, né? Não era homenagem especificamente, né? Mas os caras, quando mostram lá o universo do espelho dentro da Defiant, é o SS Defiant, é uma Constitution tal qual da TOS, né? Então, quer dizer, dá pra se dizer que até então, né, apesar de umas incongruências visuais aqui e ali, como, sei lá, os trios, a gente tem uma coisa ou outra aí na história do franchise que realmente você não tem explicação. Pelo menos até hoje não apareceu, né? Mas, de maneira geral, sempre o visual era canônico das coisas, né? Mas, assim, tirando isso de lado, que realmente isso daí é o tipo de coisa que vai se tornar uma conversa irrelevante, talvez, pós-Discovery, mas uma coisa que eu acho que já ultrapassa o limite do visual, já é quando é uma coisa mais conceitual. Por exemplo, uma das coisas que me deixou desanimado com Discovery foi quando a gente viu que os caras usam o emblema da Frota Estelar, fica estabelecido tal qual a Bronzeverse, que é o Delta, sendo que a gente sabe, né, aí já é uma questão de, dentro da história da Frota Estelar, né, se é canônico, se é Prime, a gente sabe que não era assim, nunca, sabe, o Delta era somente da Enterprise, né, da USS Enterprise daquele período ali. Então, como é que fica essa questão? O que você acha sobre isso especificamente?
Então, sobre isso, o que a gente pode comentar é o seguinte, primeiro, assim, intenções contam, não sei se contam, mas tem aí um memo do Bob Justman dizendo que, na verdade, todo mundo deveria usar o Delta. Em alguns episódios de TOS, isso de fato acontece. Então você pega no Corte Marcial, por exemplo, que o pessoal da Enterprise visita uma base estelar e o Kirk e o McCoy encontram pessoas que claramente não fazem parte da Enterprise, mas tem um uniforme com o Delta. Então, quer dizer, existem inconsistências que permitem você interpretar de diferentes maneiras. Claro que a gente gostou, porque a maioria dos casos era em que você tinha variação de emblema com a troca de espaçonave, a gente abraçou essa ideia de que realmente trocavam os emblemas e pronto, em vez da teoria alternativa e menos apoiada por menos episódios e que todos usavam o Delta da Frota Estelar. Agora,
eu acho que em relação a uniforme, o pessoal é muito relaxado, cara. Assim, eu não me preocupo tanto com isso em relação a eu estar usando o Delta ou não, quanto me incomoda o próprio uniforme que eles estão usando, que é igualzinho da Patrulha Espacial do Zé Colmeia. Lembra desse desenho animado? Space Goof Ups, é igualzinho. Deviam ter colocado a capa também. também. Mas em relação aos próprios uniformes, porque quando você tem muita gente escrevendo, criando um universo fictício, cara, vai acabar acontecendo essas contradições no cânone. Se fosse um universo com um cara só escrevendo, tipo um Tolkien da vida ou um R.R. Martin, você teria muito. Mas assim, o que é canônico é o que o cara disse ali no livro, entendeu? Mas num universo fictício de TV, em que você não tem mais o criador estabelecendo os cânones, pra mim não faz tanta diferença, assim.
Ah, pois é, e vamos lembrar também que o Gene Roddenberry, com relação ao cânone, ele também tinha suas opiniões, né? Mandou tirar a série animada, dizia que o Star Trek V e o Star Trek VI talvez não devessem ser cânones.
Cara, o Roddenberry morreria se ele visse. Ele morreria de novo se ele visse DS9.
Pois é. E hoje nós amamos Deep Space Nine, acho que podemos concordar com isso, todos nós.
Com certeza.
Então,
eu vi no Memory Alpha, tem uma página que eu lembro que eu encontrei uns anos atrás, que era mais ou menos assim: o Star Trek do cânone de Gene Roddenberry, que era o que ele considerava canônico. É curioso porque ele não considera, acho que, nenhum filme, se eu não me engano. E a nova geração só até, digamos assim, que... Mas aí as pessoas em relação ao Gene, que acham que só é do Gene aquilo enquanto ele estava vivo. Tem um pessoal que é meio radical. Aquele Andrew Probert, ele saiu brigado lá com o Rick Berman, então ele mesmo considera que Star Trek morreu depois que o Gene saiu, assim, sabe? Aliás, depois que o Gene deixou de ter controle sobre... Acho que é final da segunda temporada, né, Salvador? Mais ou menos ali.
Eu acho que mais o final da primeira, porque o Andy Probert, e eu entrevistei ele, e ele fala cobras e lagartos do Rick Berman. Ele, na entrevista que eu fiz com ele, ele fazia força pra não dizer o nome do cara, fala, that other producer, entendeu? Ele não queria nem dizer o nome do cara, tamanho ódio. Então, e é um cara super gente boa, que as pessoas falam com ele no Facebook, ele é...
Não, e talentoso pra cacete, né, cara? O cara é foda. Né?
Exato, muito bom. É o cara que fez o DeLorean do Back to the Future, né? Então...
Cara, eu tinha esquecido, você entrevistou o Andrew Probert. Eu vou colocar no link desse podcast o link pra entrevista lá do Trek Brasilis que você publicou. Deve ter sido lá pra 2002, assim, quando é que foi isso?
Eu não lembro, foi naqueles anos.
Por aí,
entre 2000 e 2004, vai, mas foi por aí.
Eu já li, vou botar de novo aí pra galera conhecer quem não viu ainda, quem não leu ainda.
Eu me lembro que a última treta dele foi com relação à ave de guerra Romulana, que ele tinha projetado pra nova geração, pro primeiro ano da nova geração, que aparece no último episódio da primeira temporada, né? E ele tinha projetado ela em pé, né? Era muito parecida com o design final, só que com as asas, digamos, em pé, assim. Ela era uma nave vertical, ao invés de ser uma nave horizontal. E o Rick Berman chegou pra ele e falou, não, isso aí não... Imagina, em pé ela vai cair. e o cara falou, porra, nós estamos no espaço, velho. Não tem cair no espaço.
Eu lembro que o Probert, eu li isso em entrevistas colocadas lá no Memory Alpha também, que ele dizia assim, pô, o cara, o que ele entende de ficção científica? E colocaram ele pra ser o showrunner dessa porra toda, assim. Ele ficou bem puto, assim, com o poder que o Berman ganhou ali, né, cara? Isso é verdade.
E nem duvido que a citação dessa entrevista seja minha, porque eu me lembro que uma época a gente fez um acordo lá pra publicar as entrevistas no Trek Today ou no Trek Web, não me lembro. Então ela saiu em inglês também. Nossa, então, legal. Se bobear, essa aspa é da entrevista que eu fiz com ele. E porque ele deixou muito claro, assim, que, tipo, o cara não sabe nada de ficção científica, era uma topeira completa e não dava pra conversar com ele, enfim. Era o discurso que ele fez. Eu entendo. O Andy Probert, ele tinha um perfil muito de design industrial. Então, todo o design dele tinha uma razão de ser. Não era um cara que desenha, isso aqui fica bonito. Não é assim. O cara pensava...
Eu queria ver a opinião dele daquela engenharia Budweiser do Abrams Verse lá. Eu queria ver o que ele pensa.
Ele deve dar risada daquilo lá, né? É obviamente que um design feito para ser uma cervejaria não é adequado para ser uma engenharia, mas enfim.
Cara, eu acho que tem a ver, porque o Roddenberry era alcoólatra, ele ia curtir isso.
Não, eu também ia curtir, apesar de ser alcoólatra, mas eu sou um bom bebedor de cerveja, eu também ia curtir se a ideia fosse beber cerveja, mas a ideia era impulsionar um motor de dobra, e já não sei se cerveja substitui cristais de dilítio e antimatéria.
O foda é se a fábrica mudar de lugar bugar ou fechar ou ter uma reconfiguração e nego não tem onde filmar os próximos filmes.
Eles só usaram
em estúdio.
Eles só usaram no primeiro filme, acho, só no 2009. Os outros não teve a Budweiser, porque justamente não teve a Budweiser.
Cara, eu simplesmente não lembro. Eu não lembro dos outros filmes.
Não, Into Darkness tem uma engenharia, pelo menos uma parte da engenharia lá que já aparece muito mais com o que a gente vê no Star Trek tradicional, né? Mas, ó, cervejarias à parte, vamos voltar aqui pro tópico, cara. Uma coisa que eu queria pular aqui é pra notícia que chocou todo mundo ano passado, né, cara? Que foi quando foi anunciado que o Fuller não estava mais como o showrunner da série, né? Na época, eu achava que algumas das decisões que a gente ficou sabendo depois, eu achava que aquilo é só porque o Fuller saiu, agora estão bagunçando. Na verdade, muita coisa foi o próprio Fuller que já tinha bolado, né? A questão dos Klingons mesmo, a diferença de visual era ele. Foi ele, né? Pelo que eu fiquei sabendo, ele já tinha... Não? O que você sabe sobre toda essa... Aliás, o Salvador, acho que você que... Como você é do Trek Brasilis, o negócio de vocês é notícias. Eu imagino que você deve saber bem mais sobre essa questão toda da saída do Fuller aí. O que você sabe sobre isso?
Então, não. Na verdade, sobre a saída do Fuller, eu sei o que todo mundo ficou sabendo aí. Desde o momento em que saiu, tava na cara que não parecia ser uma coisa muito amigável, né? Eu me lembro até do meu irmão falando, pô, é óbvio que deu treta aí nesse negócio, né? E eu falo, não, mas os caras estão falando que foi amigável. Meu, se liga, não foi amigável. Tipo, era o trabalho do sonho do cara e daqui a pouco ele tá fora e...
Mas aquele negócio, né, cara?
Em American Gods. Então, tipo, não foi amigável.
É que nem eu vi no X-Astres... Só um lance. É que nem eu vi no X-Astres aí, né? Que o cara comenta. Porra, era o trabalho dos sonhos, mas o cara fica dividindo a atenção entre isso e outra série grande. Quer dizer, se fosse mesmo o trabalho dos sonhos, será que o cara não ia se dedicar somente, ou melhor, a maior parte da atenção pra Star Trek? Não é estranho isso, cara?
Eu acho assim, cara. E aí, de novo, sem nenhuma inside information. O lance é o seguinte: o Fuller é um cara extremamente talentoso, extremamente requisitado, extremamente ambicioso. Ambicioso no sentido de que ele quer ter uma marca artística na televisão, entendeu? Ele já estava comprometido com American Gods quando ele topou fazer o Star Trek. Chamaram ele para fazer o Star Trek porque ele era um hot shot lá. Ele estava indo muito bem e tinha o respeito de Hollywood. Mas ele já estava comprometido com American Gods. O lance do Amazing Stories, que ele também teria pego, tal, não sei o que. Até hoje não ouvi mais falar disso aí. Então não sei se tá rolando, se não tá. Agora, o cara já tinha um compromisso. Ele pegou um segundo compromisso que era uma grande ambição dele. Mas ele não pode largar na mão, deixar na mão os caras com quem ele se comprometeu primeiro, né? Então, mesmo profissionalmente, fica uma saia justa. E outra, é óbvio que por mais que Star Trek tenha apelo, do ponto de vista de carreira, é muito mais... Eu acho que tem uma chance muito maior de alavancar você fazer um American Gods, que é uma série para um público mais amplo, do que você fazer um rehash de coisas que você já trabalhou nos anos 90 quando você escrevia Voyager, entendeu? Então eu acho que do ponto de vista profissional dele, acho que é uma escolha meio... A questão é que não foi uma escolha. Ele tentou levar as duas coisas. E a CBS foi ficando puta. Porque ele não tava entregando as coisas no ritmo e não tava tratando com o rigor de negócios que a CBS gostaria de ver. Porque assim, vamos combinar, do ponto de vista da CBS, tem aí aspa do Les Moves e tal, não sei, é um negócio, cara. É dinheiro, precisa estrear dia tal, precisa fazer dinheiro tanto, é uma matemática. Pro Fuller, é uma arte. E a arte, na cabeça do artista, assim, você não pode apressar a arte. A arte tem que ser feita no tempo que ela... São visões incompatíveis. Agora, o que eu posso dizer, aí sim, com base um pouco de inside information, é que não houve grandes modificações, pelo menos ali na parte em que o Fuller trabalhou, no piloto e tal, depois que ele saiu. Isso não houve, porque eu li o roteiro dele e li o roteiro depois reescrito pelo Akiva Goldsman.
Você leu o roteiro então, leu o roteiro do piloto, então?
Li. Tá. Não sei se eu posso falar isso. Mas eu li.
Tá, agora já foi. Mas você gostou. Sem falar nada, você gostou do roteiro, é isso?
Cara, eu gostei. Eu acho assim, vai ter um tom diferente do que a gente tá acostumado.
Não, quanto a isso...
Eu falei pra você em off já, Valdomiro, não vai ter mais Star Trek reunião, cara.
Não, cara. Mas até então, né, a gente até comentou que Enterprise também não tinha e DS9 na maior parte do tempo também não. Então,
exato.
A gente exatamente. Até que acostumou.
Não tem. Essa pegada reunião não vai ter, cara. Picard, isso é só uma coisa pro século 24 ali.
Ah, sim.
Muito muito na Galaxy Class, levamos colonos e famílias e temos reunião. É tipo.
Não, mas a mudança de tom, assim, cara, eu sempre fui a favor de você ter coisas novas. Eu acho que, quanto a isso, tudo bem, né? Acho que o que a gente se preocupa muito é que vamos dizer assim, a essência esteja lá, né? Agora, como é que vai ser lá dentro e quando estiverem acontecendo as coisas nas histórias, cara, como isso vai ser mostrado, eu acho que tem mais é que a gente tem sempre que inovar mesmo, né? Então, quanto a isso, essa parte eu fico feliz, cara, né? Até porque, cara, depois da nova geração, aqueles 18 anos, chegou uma hora que também as coisas pareciam que tinham a mesma cara, né? Então, acho que renovar é preciso mesmo. Quanto a isso, ótimo, né, cara?
Ah, claro. E eu acho assim, o que me deixa mais empolgado é o seguinte, a gente vai ter uma série realmente moderna de Star Trek no sentido do formato. E eles têm comentado bastante isso na San Diego Comic Con, comentaram, e também comentaram agora no Star Trek Las Vegas, que é uma série muito serializada. Então, quer dizer, Deep Space Nine te parecia serializado, isso é mais serializado, né? É realmente mais serializado, não é da boca pra fora que eles estão falando, é realmente mais serializado. Eu até tive um certo medo de que a serialização excessiva fosse transformar tudo numa massa amorfa, que você não conseguisse distinguir um episódio do outro.
Exatamente. Mas não. Porque esse é o tipo de coisa que acontece naturalmente com as séries de hoje em dia. Por exemplo, você assiste uma série hoje, dificilmente você pensa, quero assistir de novo aquele episódio lá. Não, você acaba vendo tudo porque é tudo a mesma história, fica meio que... você não tem uma diferenciação grande entre um episódio e outro, né?
É a maratonização, né, cara? Netflix, né? Bota tudo, você passa um feriado inteiro vendo bagulho tudo e muitas vezes esquece do que viu, o que acontece comigo. Tu vê tudo uma paulada só.
Eu sinto que eles têm uma preocupação de ter um começo, meio e fim pra cada episódio. Então tem esse aspecto de não deixar virar só uma novela.
Pô, isso eu acho legal.
Acho necessário. Mas assim, é muito mais serializado. Então a tendência, eu imagino, de querer assistir é querer assistir um atrás do outro. E assim, eu acho que vai ser. Eu tô muito curioso pra ver o resultado que vai dar o piloto, porque assim, na prática é um episódio duplo. Só que a primeira parte vai passar na CBS nos Estados Unidos e a segunda parte vai estar só no All Access. Pra nós, não. Nós vamos surfar tranquilamente na Netflix. Mas lá, é assim, o cara termina num cliffhanger tipo Best of Both Worlds e aí ele tem que pensar se ele vai comprar pra assistir a continuação ou não. Então eu não sei como é que vai ser lá, se vai ter uma adesão grande na CBS All Access com isso, ou se vai rolar uma revolta,
Mas quanto à revolta, nesse último ano, a gente acompanha em grupos de Facebook gringos, assim, de Star Trek, cara, tem uma galera aí revoltada com esse lance de All Access, assim, né, pessoal, tem um pessoal que mete o pau nesse sentido de você ter que assinar um serviço a mais. Os caras já assinam, sei lá, Amazon Prime, não sei o que mais, aqueles montes de serviços de streaming que tem hoje em dia, aí vão ser obrigados, né, vamos dizer assim, a mais um só pra assistir o Star Trek, né? Então tem uma galera aí que tá meio... o pessoal do Canadá e Estados Unidos, vamos dizer assim.
Mas a guerra é essa, né, a gente viu o anúncio da Disney que vai sair do Netflix em 2019, né, tipo, os caras vão puxar e fazer o deles, vão fazer o Netflix da Disney. Então, quer dizer, o caminho, apesar da gente, dos fãs americanos terem achado que a CBS tava chegando tarde, na verdade a grande guerra do streaming acho que vai começar agora.
The Streaming Wars, meu irmão, aí, brother, é popcorn time pra todo mundo, cara, é torrent.
Não, é lógico, eu também me sinto frustrado, como consumidor eu me sinto frustrado, mas tá evidente que as empresas estão caminhando nessa direção, porque assim, enquanto a Disney tava bancando a Netflix, porque vamos combinar, se tem uma empresa no mundo inteiro que pode fazer seu próprio Netflix, é a Disney. Porque a Disney, ela tem só todo o catálogo da Disney, que são 80 anos produzindo coisa.
A Marvel e Star Wars.
Tem a Marvel e Star Wars. Cara, o que mais você precisa pra ser o seu Netflix? Né?
Muita gente não precisa de mais nada atualmente, inclusive.
Exatamente.
Esses são os principais. Os caras têm o Jim Henson, tem a Pixar, tem uma porrada de outras coisas.
Exato. Então, quer dizer, se você for pensar do ponto de vista da se a Disney tava aderindo à Netflix, parecia que a guerra tinha terminado. Agora, com a Disney pulando fora, fica evidente que a guerra tá começando.
Cara, será que nos livros de história do futuro vai ter lá, tipo, a primeira Streaming Wars, assim, e tal? Aí depois a segunda foi quando teve alguma coisa muito grave, que daí...
eu acho assim, depende do livro de história que você lê. Agora, se for do livro da história do entretenimento, sem dúvida vai ter, porque a gente já teve guerras de formato antes, né?
Ah, vai. Quer dizer,
a última, foi Blu-ray versus HD DVD.
Foi. Foi em 2006,
né? E antes disso nós tivemos VHS contra Betamax. Então, quer dizer, essas guerras de formato, a cada novo salto, elas aparecem. A próxima fronteira é essa do streaming. E assim, eu acho que no final da guerra, a gente não vai ter 12 serviços pra assinar, mas durante a guerra é boa chance de que a gente tenha um número grande de coisas, assim, se você gosta de produtos de diversas produtoras, você vai acabar comprando vários serviços, ou, como o Fernando falou, eu acho que é muito procedente, muita gente vai acabar correndo pro torrent mesmo e se virando ali como pode, né? Ou esperando o home video, não sei. Aí vamos ter que ver. Por isso que eu tô dizendo, eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer com a CBS All Access na primeira semana, entendeu? Não é nem no primeiro mês ou no primeiro ano, é na primeira semana. Qual vai ser o impacto da estratégia que eles adotaram? Se vai ser de revolta ou se vai ser de tá bom, take my money, entendeu?
Netflix aí. Então, o Netflix realmente bancou a série já, né? Pelo que eu ouvi falar, é isso, né? A série já está paga.
É, o que a CBS diz é isso.
É isso mesmo, então. É o que falam, né?
É o que circula por aí. Quer dizer que o contrato de exibição internacional... E vamos combinar, você negociar os direitos de exibição em 188 países não deve ser barato, né? Então, você fechar esse pacotaço, isso já pagou a série. Pra CBS é uma aposta de baixíssimo risco. Porque o pior que pode acontecer é dar errado a estratégia deles de crescerem o CBS All Access e eles venderem o troço pro Netflix mais adiante global, né?
Vamos dizer assim que pro Les Movies lá e tal, é um negócio ganho já, né? Já tá ganho.
É, exato. A única coisa, o único jeito disso dar errado é assim, é ser um fracasso absoluto no CBS e ser um fracasso absoluto na Netflix. Mas assim, a Netflix, eu acho que o risco é muito menor de um fracasso, apesar de Star Trek não ser tão forte fora dos Estados Unidos quanto é dentro dos Estados Unidos, porque ele inclui o pacote de todas as séries anteriores. E a Netflix já tem essas séries anteriores de Star Trek há bastante tempo e eles sabem quanto rende. E era isso que estava motivando eles a querer uma série nova.
Não, tanto é
eles
que o primeiro...
sabem quanto esse público é fiel.
O primeiro boato que eu lembro, até na época eu fiz um podcast sobre isso, lá para 2013, não, 14, surgiu um boatão de que queriam produzir uma série nova justamente pelos números... assim, positivos de streaming do Netflix, que estavam deixando todo mundo, sabe, empolgado, né? O pessoal lá, talvez os acionistas do Netflix empolgados, né? Então, aí por causa disso, naquela época começou a surgir mais papos, assim, que seriam de rumores já de uma série que estaria sendo produzida, né? Então, de fato, eu lembro bem, lá pra 2013, 14, eu assistia muito, sei lá, Star Trek Enterprise no Netflix americano, né? Então, é o que eu ouço falar há anos, que realmente tem, o pessoal, ainda mais nos Estados Unidos, né? Sempre teve uma, vamos dizer assim, audiência grande no Netflix das séries de Star Trek.
Né? Exato.
Então, e naquela época, né, lá pra 2013, eu lembro que já tinha falação do, sabe, pessoal comentando, declarações do Fuller que ele adoraria fazer uma série de Star Trek, né? Eu comentei isso já em outros podcasts, né? Que ele já dizia, que ele já falava que o sonho dele era, sabe, ser showrunner de uma série nova, né? E até por isso que eu achei muito estranho quando ele saiu. Falei, porra, não era o sonho do cara? Ele não ficou anos aí falando que ele tem uma grande ideia pra uma série nova e tal? Então,
cara, tipo quando tu pega uma porrada de freelance, vai pegando e vai pensando no tempo que tu tem pra trabalhar. Aí tu vai tendo que repassar.
O meu medo é assim, os fãs acharem que o Fuller era a salvação da lavoura e que ele foi alijado pela CBS. A história não é bem assim.
Vai ser aquela coisa...
Quem não gostar de Discovery não gostaria também do trabalho do Fuller.
Vai ser aquela coisa, se a série for um fracasso, pra sempre vai ter essa lenda de que é porque o Fuller saiu e aí o negócio desandou, né?
Mas sabe o que eu acho, Valdomiro, que é a maior chance e que vai deixar os fãs meio pirados? É assim, é a série não emplacar com os fãs, mas emplacar com o resto do público. Eu acho que tem uma chance não negligenciável de que isso aconteça. Porque assim, o fato de ser serialização, o fato de ser essa perspectiva de construir um universo ficcional, consistente ali, episódio após episódio. Eu acho que isso tem uma ressonância muito grande com as séries que estão fazendo sucesso hoje na TV. E de repente os fãs, por algum desconforto ou de linguagem, seja linguagem visual, seja linguagem mesmo narrativa, podem acabar repudiando ou tratando como um reboot, ou tratando não sei o quê, e o resto do público abraçar. E aí os fãs terem que viver com mais 50 anos de Star Trek que eles não gostam.
Mas é engraçado porque, acho, por exemplo,
pode acontecer isso.
O que eu fico pensando é o seguinte, por exemplo, os filmes do Abrams, né? Vamos dizer assim, a chamada hoje de Kelvin Timeline, né? Não dá pra dizer que o público em geral abraçou isso aí, porque de fato a gente não vê, em geral, uma galera nova que, sei lá, que não gostava tanto do Star Trek antigo e que virou fã. Nossa, Star Trek. Não aconteceu isso, aconteceu em menor escala, né? Teve gente que não era fã, que gostou muito, mas não a ponto de criar assim uma, sabe, que nessa fissura que o pessoal fica por um Guardiões da Galáxia, por exemplo, entendeu? Então, no caso desses filmes do Abrams, a impressão que eu tenho é que ficou no meio do caminho, sabe, o meio termo, né, que não agradou nem tanto assim o público mais novo e nem tanto assim o público antigo. O que você acha sobre isso, nesse sentido? Quer dizer, se Star Trek Discovery conseguir, por exemplo, abraçar o público, sei lá, que não era Trekker, virar fã, né, eu acho que nesse caso significa que realmente tem uma qualidade que o fã tradicional de Star Trek também vai curtir, né? Acho difícil ele não curtir.
Não, eu também acho. Eu acho assim que pro fã de Star Trek gostar de Discovery, ele vai ter que, no limite, superar alguns preconceitos. Só isso, tá, entendeu? Bom. Algumas ideias preconcebidas que ele tinha, do tipo, os Klingons são assim, não são assado, entendeu? Agora, não que ele não vá apreciar a qualidade narrativa do negócio. Acho que isso ele vai apreciar, e quando ele começar a perceber que as pessoas que estão escrevendo aquilo gostam tanto de Star Trek quanto ele, e estão tão cientes das conexões quanto ele, acho que ele vai virar completamente, entendeu? Eu me peguei assim, sorrindo, assim, de ler coisas, então...
É, que você leu coisas, né? Porque...
Exato, e eu acho que as pessoas vão ver coisas e o impacto emocional vai ser ainda maior. Então, vamos aguardar. Eu tô curioso. Eu tô numa posição que eu nunca estive antes.
Mesmo tendo acompanhado a concepção de algumas das séries durante, assim, da pós-nova geração, muita coisa, por exemplo, que você acompanha no site mesmo.
Enterprise, exato, por exemplo. Não, eu cobria, mas assim, eu não cobria de uma posição privilegiada. Digamos, eu tava, sim, na primeira fila do público, mas eu não tava dentro, atrás da coxia, né? No bastidor.
Estamos falando então, com o cara certo.
Isso muda um pouco a perspectiva, mas assim, aí a curiosidade passa a ser como é que as pessoas vão reagir a isso, né? E eu tô muito curioso pra ver como é que os fãs vão reagir. Eu particularmente gostei. Se eu tivesse que subscrever aí e falar, não, os caras estão fazendo a coisa certa, eu acho que estão fazendo a coisa certa. Agora, sei lá, os Klingons já causaram uma revolta tão grande, eu não sei como é que vai ser.
Eu só fico realmente receoso, assim, também, quando eu vejo essa overdependência em personagens, principalmente personagens tradicionais da série clássica, que nem reimaginação de Mud, por exemplo. Isso aí pra mim me parece uma coisa tão desesperada, sabe, pelo menos me passa essa impressão. Utilizar o Sarek também, e isso pra mim fica com uma cara assim, sabe, que cara, não pega
até
bem.
Até agora quantos atores já fizeram Sarek, cara?
Ah, se contar o do 3? Star Trek 5, não, tem o do Star Trek 5 também.
Ah, sim.
Mas assim, mas então, que vocês acham disso, assim, não é apelar demais? O que vocês pensam?
Cara, eu vou te falar, olha, da época que anunciaram, que o Fuller falou que ia ser 10 anos antes da série clássica, eu comentei, você pode confirmar com o pessoal do Trek Brasilis lá, eu falei, olha, eu acho que o plano secreto, e é um plano secreto mesmo, porque se ele falar isso abertamente vai causar o plano secreto é fazer Discovery e rebootar Star Trek original. Rebootar em que sentido? Vai continuar sendo a Prime Timeline, mas eles vão reescalar, evidente, e se bobear os atores, os personagens clássicos já vão ser rescalados em Discovery, não duvido que alguns deles apareçam, e aí você vai refazer a série original, vai refazer a missão de 5 anos, com uma linguagem moderna, talvez em alguns momentos adaptando roteiros originais, em outros momentos criando histórias novas, mas o apelo de fazer um troço desse, assim, é o J.J. Abrams pra televisão, eu acho.
Você acha que vai ser um reboot passo a passo, assim, ou vai ter...
Não, é aí que tá. Eu, eu acho que a gente vai ter que encarar o que, que a gente define como um reboot. Talvez fosse um soft reboot, né? A noção de que, assim, olha, esquece o visual do que vocês viram, as histórias aconteceram, a gente vai refazer algumas, outras a gente não vai refazer. Mas, por exemplo, é o que o Valdomiro falou, citando o Balance of Terror. Dá a entender que os romulanos não têm dobra espacial, que é um absurdo completo. Dá a entender que a camuflagem é uma coisa nunca vista antes, e não é bem assim. Então, quer dizer, a essa altura, sem falar coisas, anacronismos de época mesmo, que a coleção de ETs que o Capitão Kirk vai catando e levando pra cama ao longo da série clássica, me deixam constrangido hoje.
Assim, porque tem muita gente que inclusive é fã de tudo que foi feito na nova geração, mas que é incapaz de conseguir ver a série clássica justamente, eu tô falando inclusive de gente, especialmente de gente mais nova, né, porque fica com essa impressão do negócio tá datado no visual, ou mesmo na dinâmica dos diálogos e tal. Quer dizer, a gente cresceu vendo tá ok, mas de certo modo seria um acesso ao pessoal ter acesso ao lore da série original sem ter que vê-la.
Exato. A minha tese, e isso de novo, é especulação 100%, é o que eu imaginava que era o plano secreto do Brian Fuller. A essa altura o Brian Fuller nem tá mais envolvido, então se era o plano secreto dele, pode não ser mais o plano secreto de quem ficou. Mas eu acho que o caminho, o único motivo para você colocar uma série 10 anos antes do Kirk é fazer isso, é justamente você reintroduzir o universo. Então, quer dizer, por exemplo, o visual do The Cage, a essa altura, tá superado. E entra de novo, tem gente criticando do visual rejeitado da Discovery que foi emprestado da Enterprise lá do Planet of Titans.
Eu mesmo, acabei de fazer isso, cara.
Pois é, então, mas é aí que tá. O design do The Cage também foi rejeitado. Aqueles uniformes foram mudados pra série original.
Sim. Na verdade, também foi
rejeitado.
Na verdade, então, os uniformes do Iron Man Has Gone Before foram rejeitados já pro Corbomite Maneuver, né? Porque...
Exato. Não, mas aí você vê que o Iron Man Has Gone Before só usou os mesmos uniformes do The Cage por razão de orçamento.
Sim.
Como agora, a hora que você tem aprovação, não, beleza, vamos fazer uma série, você ganha uma injeção de grana a mais pra dar mais uma mexida, né, nas coisas. Agora, o Iron Man foi assim, ó, queremos um segundo piloto, mas não pode custar aquele caminhão de dinheiro que custou o The Cage. Então, com um orçamento diminuto, os caras falam, não, então não vamos mexer nisso, vou mexer só no que precisar mesmo pra produção. Se você for olhar, Talos 4 é exatamente igual a Delta Vega ali, a hora que eu... Quando o Pike desce lá com o grupo avançado, ou melhor, com o grupo de descida, porque estamos na série clássica, e encontra lá os sobreviventes, que no final era só a Vina, você tem o cenário de fundo, né? Você tem uma matte painting lá que tem um cenário meio nublado, umas montanhas ao fundo e tal, não sei o quê. Se você for olhar na briga do Kirk com o Mitchell no final do Where No Man Has Gone Before, é o mesmo fundo, são as mesmas montanhas e o mesmo tempo nublado, porque...
Nem a cor do refletor é diferente lá da cor...
Não, a ideia de usar luz para criar céus de cor diferente veio até na série original, porque só, porra, nós não vamos conseguir fazer uma não é nem uma matte painting, né, porque é um fundo mesmo, é um tecido no fundo do cenário que fica lá como o cenário de fundo, e eles falaram, não vamos conseguir fazer um desenho desse, uma pintura dessa por episódio, então vamos usar luz e pintar o céu com luz.
E a gente tem que agradecer ao Bob Justman, cara. Muitas dessas decisões eram dele e muita gente não dá o crédito. Ele era o cara mesmo, cara. Bob Justman.
Pois é. Eu acho que a maior sacanagem que aconteceu na história de Star Trek em todos os tempos foi ele não ter virado o produtor executivo de...
Ah, sim.
O produtor, de fato, de Star Trek na terceira temporada.
Esse é um papo pra um outro podcast. Isso aí vale um podcast só sobre isso. Porque isso é muito interessante. Justamente naquela virada da segunda pra terceira temporada ali. Tem muita coisa naquele período ali pra discutir. Don't know what to do.
All life is born from chaos.
Uma coisa que eu queria perguntar, Salvador, né, é assim, porque uma das coisas que a gente andou vendo aí, que pra mim também A Roberta acabou de chegar, ela vai entrar aqui também. Tá, então continuando. Uma das coisas que me pareceu uma bagunça na produção ali nos bastidores, você deve lembrar, é esse lance de que houve uns recasts, né? De, assim, tinha alguns personagens, eu não sei se eram atores ou personagens, teve uma mudança no meio do caminho aí. É, gente nova foi contratada, eu não sei se eliminaram personagens e gravações com atores anteriores. Você lembra? Você sabe mais ou menos alguma coisa sobre esse rolo aí? Não sei se você tá
recordando. Não, eu lembro disso. Teve um personagem que primeiro foi escalado, eu acho que é o Ash Tyler, né? O ator do Ash Tyler, não me lembro o nome dele, foi escalado primeiro como um Klingon e depois passou a ser o Ash Tyler. É, não sei se havia gravações com ele já no outro papel, mas tenho a impressão de que não, porque o Ash Tyler não é um personagem que aparece nos primeiros episódios, então...
E esse Ash Tyler não tem nada a ver com o José Tyler, aquele, acho que é um timoneiro da, do The Cage, né?
Isso, não tem.
Então, pensando nisso, né, desse tipo de coisa que pra mim pareceu que era uma bagunça na produção, o que que de fato se confirma do que você sabe, desses boatos, esses rumores negativos da produção de Discovery, né? Tem até uns vídeos, né, a gente até andou conversando sobre isso, né, sobre, tem aquele canal Midnight Edge, acho que é Midnight's Edge ou Midnight Edge, que ele cobre, ele costuma fazer esses vídeos, tem feito esses vídeos no decorrer dos meses, no qual ele aponta alguns rumores negativos nos bastidores de Discovery. Das coisas que você lembra, o que que você acha que se confirma disso daí?
Olha, eu acho que muito pouco, eu acho que a única coisa que se confirma é realmente a saída não amistosa do Brian Fuller. Isso realmente era um rumor que existia na época e que se confirmou. Agora, fora isso, que existe um turmoil ali, um turbilhão na produção de Discovery, não vejo, e nem que a CBS não esteja acreditando na série, como eles disseram aí no último podcast que eles fizeram lá. É completamente absurdo, quer dizer, tem aquele rumor de que a gente sabe que o Nick Meyer tá trabalhando em alguma coisa de Star Trek, ponto parágrafo. Isso é o que nós sabemos. Ele até andou fazendo uns teasers aí, chegou a ser contatado por alguns sites e tal, e ele brincou, falou: I cannot possibly comment. E o cannot, K-H-A-N-N-O-T.
I cannot.
Então, quer dizer, ele já deu uma sugerida de que talvez realmente tenha alguma coisa a ver com o Khan, como está circulando o rumor. Eu não sei de absolutamente nada sobre isso. Se soubesse, provavelmente também não poderia falar, mas... O fato é que eu não sei.
Mas não foi anunciado oficialmente o lance da minissérie do Khan? Ou não é rumor
não,
ainda?
Não, foi, não foi.
Ah, é rumor ainda.
Não é nada oficial, é rumor. E dá pra racionalizar, com base no que se sabe, dá pra racionalizar a história de uma forma que seja uma coisa não importante no longo prazo. Mas o que eu acho é o seguinte: desde a época que o Brian Fuller ainda estava no comando da produção, ele dizia: estamos conversando com a CBS pra fazer formas de tornar o CBS All Access mais interessante para os fãs de Star Trek. Por quê? Porque o argumento geral é, pô, não vou assinar isso aí só para assistir uma série. Ou, tipo, vou assinar, vou assistir e vou cancelar, né? Então, já havia essa discussão desde a época do Brian Fuller, então isso não é uma desconfiança da produção, é só assim, como nós vamos tornar o CBS All Access mais interessante para o fã? Duas coisas claramente já se concretizaram nessa direção. Discovery passou de 13 para 15 episódios na primeira temporada, e esse era um ponto de contenção também entre o Fuller e a CBS. A CBS queria mais episódios, o Fuller queria menos episódios. Obviamente ele não ganhou. E outra coisa que mostra que a CBS está tentando fazer o serviço de streaming deles mais interessante para os trackers é a criação daquele programa, um post-show, né? Então, tipo, depois do episódio vai ter também uma espécie de um talk show ali em que eles vão discutir o episódio, enfim, vai chamar Talking Track, eu acho.
É que nem o pessoal do Walking Dead tem também, né? Acho que é o...
Exato.
Walking, alguma coisa assim.
Exato.
Talking Dead, acho que é Talking Dead.
Mano. É, inclusive acho que não sei se foi na San Diego Comic Con ou se foi no evento aí dos críticos de televisão, foi anunciado que a mesma produtora que faz o talk do Walking Dead vai fazer o talk do Star Trek também.
Será que, então, será que foi a Soneca que falou, chama esse pessoal aí que eu já conheço?
Ah, não sei. Aí já não sei como é que eles chegaram, como é que foi o QI ali, já não sei. Mas assim, é óbvio que a CBS tem interesse em fazer assim o CBS All Access como o portal para o tracker, entendeu? E vamos combinar que a meta deles, assim, eles falam, nós temos mais, combinando todos os nossos serviços de streaming, que tem o CBS All Access e tem o serviço de streaming do Showtime também, que é deles. Só combinando, nós temos já 1 milhão de assinantes. Nós queremos saltar para 4 milhões de assinantes. 4 milhões de assinantes era o público que Enterprise tinha quando foi cancelado. Não é um público...
Você vê, né, cara? É curioso, né? Como que, na verdade, a Enterprise ela só foi um fracasso, entre aspas, porque tava na UPN, né, cara? Se fosse em qualquer outra rede menor, teria sido uma série até considerada sucesso, vamos dizer assim, não é? Pelo menos
pro público. Eu acho que a época foi muito ruim, porque foi uma época em que, a exemplo da própria série clássica, foi uma época em que os executivos não tinham uma noção muito boa do que era uma boa audiência, entendeu? Cara, hoje, qualquer uma dessas séries que ninguém nem cogita cancelar, pega séries que ninguém cogita cancelar, Arrow, Gotham, não sei o quê, elas têm menos audiência que Enterprise tinha.
Nossa, isso me dá uma raiva, cara.
Se o Supernatural passa até hoje aí, assim, passa até hoje, aí tá com 20 temporadas de Supernatural e o nego não cancela aquela merda. Ah, eu sempre tive a impressão que a Paramount, ela tem meio que raiva, cara, da fanbase de Star Trek, porque você vê aqui a Universal, a Sony, desesperadas pra criar um universo compartilhado agora, e a Paramount tem há anos isso e simplesmente caga.
Há décadas, né?
Pois é. Eu concordo com você nisso, eu acho, aliás, uma coisa que eu falo há anos já também nas reuniões lá do Trek Brasilis, é assim, meu, a Paramount tem o que esses caras estão querendo construir agora, o dela tá pronto e ela não sabe usar, não quer usar, né? Não quer criar essa... Pô, tem um universo vasto e pronto e complexo e tudo que eles precisam e não sabe usar. Não, vamos chamar o J.J. Abrams pra rebootar a porra toda.
Cara, eu tenho a impressão que os executivos da Paramount são todos fãs de Star Wars, cara. Eles têm nojo de Star Trek.
eu acho mais...
O plano dele é destruir Star Trek.
Ó, pessoal, acabou de entrar a Roberta Maná aí, ó. Tá aí com a gente.
Ei, aí, Roberto. Também pra... Want to be my... E aí, galera?
Tudo bom, Roberto? E aí? Tudo. E aí, Roberto, ó, já que você chegou do nada, aí, já chega falando o que você tá pensando dos bastidores. O que eu foco é mais ou menos o seguinte: os bastidores que a gente vê do que a gente ouve falar de Discovery. Qual que é a sua impressão geral?
Ai, então, outro dia eu tava lendo uma bobagem, né? Enfim, tava lendo um post desses, e aí a galera reclamando, tipo assim, ih, lá vem os fãs de Star Trek acabar com uma série antes dela começar. Então eu tô tentando não entrar nessa onda, sabe, de já começar a meter contra a série sem ter assistido nada, assim. Eu ainda tô de boa, esperando pra ver quais vão ser as explicações pras aparentes incoerências, enfim. Eu tô de boa, sabe, tô tentando não ser aquela nuvem negra, sabe, tipo, ah, vai ser ruim. Então, por enquanto, tamo aí.
Mas é isso, a gente tava conversando aqui, falando sobre... essas últimas notícias, né? Assim, e também sobre se alguns rumores negativos se confirmam. Assim, se são verdade mesmo ou não, né? Porque teve muita coisa que foi... Ah, a gente falou, por exemplo, sobre a questão de... Depois da saída do Brian Fuller, né? Que se isso prejudicou, claro. Se na verdade muita coisa foi mudada ou não. Que uma das coisas que a gente acabou vendo é que muito do setup a gente tá vendo aí, o Fuller já tinha idealizado lá atrás, né? Então o cara, na verdade, não, até então não parece que há uma mudança radical dos planos que ele originalmente tinha, pelo que a gente sabe, né? Então, essa é uma das coisas, né? O que eu queria comentar também, que eu acho que é uma das primeiras coisas também que foi me desanimando com o tempo, foi esse lance do schedule, né? De quando que ia estrear. Primeiro a gente teve o primeiro adiamento, que era pra ser, inicialmente tava marcado pra janeiro de 2017 aqui, aí foi pra maio e agora, depois ficou sem se saber quando, demorou um tempinho, foi estabelecido aí o setembro, né? Quer dizer, mais ou menos daqui a um mês aqui da gravação desse podcast, né? Então, Salvador, você que tem esse lado seu, que você é meio insider, aí de repente você saiba mais alguma coisa do que a gente, esse atraso foi realmente porque, conforme foi oficialmente declarado que era pra garantir uma qualidade pro show, ou é alguma bagunça ali também, indecisão da CBS, ou dos investidores, porque um dos rumores negativos é que dizem por aí, né, que o pessoal pessoal do marketing não estava acreditando muito no visual da série, né? Apesar que a gente sabe que já tem alguns produtos licenciados que foram anunciados. Então, sobre isso, o que, que você, por exemplo, tem? O que, que você sabe a mais ou o que, que você gostaria de relembrar das informações que já foram ditas por aí?
Não, Valdomiro, esse é um ótimo caso de mostrar como o pessoal do Midnight's Edge lá, os caras piram na batatinha, né? Falavam que não tinha produto licenciado. Cara, vem um turbilhão de produto licenciado. Tem filme, tem livro, tem quadrinhos. Agora anunciaram uma série de naves, aquela Eagle Moss que faz umas navezinhas. E eu não resisti, agora comecei a colecionar, infelizmente, pro meu bolso.
Caro pra cacete.
Então, eles vão fazer uma nova série só com as naves de Discovery. Já tem protótipo da Shenzhou, já tem protótipo da Discovery. E apresentaram agora lá em Las Vegas. Tem um monte de produto, tem bonequinho que os caras estão fazendo já. O pessoal da McFarlane Toys. Então, quer dizer, tem um monte de licenças aí. Essa ideia de que, ah, não, estavam preocupados porque não estavam vendendo licenciamento. Mentira, estão vendendo para tudo. Vai entrar no Star Trek Timelines lá do joguinho do celular, vão entrar os personagens de Discovery. Eles estão vendendo a rodo isso aí.
Mas olha
muito
só.
Muito melhor do que vendia a Kelvin Timeline.
Não, mas a Kelvin Timeline não vendia, né? Não vendia bem.
Pois é.
Nunca vendeu não bem. Né?
Não, mas eu acho assim, eles tentaram, eles fizeram uma tentativa. Se você se lembrar em 2009, eu me lembro, porque eu até comprei uns action figures pro meu filho, que era pequenininho, em 2009, e ele já destruiu todos, infelizmente.
Ah, certo eles, são horríveis.
Nossa. Tenho aqui essa porcaria, mas... eu paguei R$10 na loja americana.
Pois é, mas eu cheguei a comprar tal, não sei o que, mas foi só pra 2009, chegou no Into Darkness, já não tinha mais. É. Né? Até porque, vamos combinar, o problema da Kelvin Timeline, mais do que roteiro, mais do que visual, mais do que linha do tempo, foi timing. Você deixa 4 anos entre um filme e outro, é claro que isso aí não alavanca bonequinho, não alavanca nada, né? É muito tempo. É um bom tempo pra você garantir que os filmes vão ter público no cinema, pra você deixar os fãs querendo mais, mas é muito tempo em termos de você movimentar o mercado de bonequinho, você movimentar qualquer outra coisa associada, porque a tua marca vai ficar escondida durante 3 anos e meio.
Cara, então... o primeiro filme é de sair em 2009, era pra gente estar caminhando pro quinto já, né? É um absurdo esse tempo. O tempo todo, foi esfriando, quando você, pô, de 2009 ele teve uma, sei lá, ele apareceu na mídia, foi uma coisa nova, ele foi um filme que teve um hype, assim, né, vamos dizer, e acabou agradando uma parcela aí de nerds que não conheciam muito Star Trek. Pô, era pro negócio, sabe, você tem que alavancar, cada 2 anos tem que ter um filme, então, a estratégia dos caras é toda esquisita mesmo, né. Então,
não, e é esse o problema de Star Trek ser esse filho de pais separados, né, que no cinema é de uma empresa e na TV é de outra empresa, e elas não se falam, chega aos 50 anos da franquia, cada um faz o seu trailer comemorativo com as suas próprias cenas.
Sendo que qualquer trailer de fã foi muito mais legal do que esses trailers comemorativos que eles fizeram aí, cara.
Não, é. Exato. Quer dizer, então, dando tiro no pé.
A hora que Star Trek cair em domínio público vai ser maravilhoso, cara. Os fãs vão assumir a produção.
É, não vai cair nunca.
Não vai cair.
Eles vão ficar renovando a ponto de não cair.
Sabe o que tem que fazer? E aí eu já acho que a gente entra no assunto relacionado aí, é fazer a malandragem do Seth MacFarlane. Você faz um rip-off que, entendeu? Ninguém percebe que na verdade é uma cópia, entendeu? Porque The Orville é o Star Trek que eu tô mais esperando atualmente aí, cara. Tô mais empolgado.
Eu tô ansioso também pra assistir The Orville, mas por outras razões. Assim, eu acho que vai ser muito legal, muito divertido, uma, digamos, uma versão de série do Galaxy Quest, mas eu não tô esperando que vá ser um Star Trek, no sentido. Não, mas
você viu que ele declarou esses dias aí, pelo menos eu vi esses dias aí, que vai ter muito do espírito mesmo o Star Trek, mesmo que é uma comédia, não vai ser somente a paródia, entende?
Eu vi, mas eu só vou acreditar quando eu assistir, entendeu? Porque assim, quando você vê o trailer, você fala, meu, isso é tão claramente um spoof que você não consegue levar a sério, por mais que eu acho delicado ter essa proposição dele, não, nós vamos abordar temas sérios, pô, mas vocês vão abordar temas sérios fazendo piada a cada 2 minutos, como é que vai ser isso, né? Então acho que assim, eu tô muito ansioso, eu tô já contando, pô, eu sei que estreia em 10 de setembro, então tô contando as horas pra assistir isso também, mas eu não tô esperando isso como, esse é o novo Star Trek, não
acho que
isso vai ser uma coisa divertida pra quem é fã de Star Trek. Trek, mas não vai ser o novo Star Trek. O novo Star Trek é Discovery, pra mim.
Eu queria falar uma parada sobre o bonequinho, cara, que é o seguinte, a verdade é que bonequinho e miniatura e tal, eu acho uma coisa completamente independente de série e filme, porque nego faz boneco de série obscura até hoje, vende pra caralho. Star Wars ficou anos sem ter filme e continua vendendo boneco pra caralho.
Mas
criança não compra mais brinquedo, cara. É impressionante isso, cara. Eu tava atrás de comprar brinquedo da She-Ra pra minha sobrinha. É só pra adulto, cara.
Uhum. Criança, exatamente. Brinquedo virou coisa de adulto. Criança tá no celular.
Exato.
Mas então, sobre o Orville aí, uma coisa que eu queria trazer é o seguinte, não é um fenômeno curioso, quer dizer, que talvez aponte pra... Porque há essa corrente meio negativa que Discovery parece que tá atraindo, né? Eu incluído, né? No passar do tempo eu acabei ficando meio negativo em relação a Discovery, né? Espero que isso mude mês que vem, a partir do mês que vem. Mas assim, não é curioso que tem uma parcela de fãs que tá, parece que, mais empolgada com o spoof, que nem, né? Do que com o material... digamos sério, realmente Star Trek da coisa. Quer dizer, o que a gente pode tirar disso, dessa época aqui? Não é uma coisa esquisita? Isso é sem precedentes.
Acho que as pessoas dizem porque é cool dizer que, tipo, ah, nem tô tão empolgada assim com Discovery. Ou sei lá, sabe, até meio que pra se enganar, assim, ah, se der ruim na série... sei lá, eu não vou ficar tão chateado, sabe? Daí as pessoas vão lá e começam nessa vibe, assim, nem tô muito aí pra Discovery, tô mais aí pra Orville. E na real, acho que não é, sabe? Acho que no fundo, tá todo mundo torcendo pra que Discovery seja muito mil vezes mais legal, sabe? Do que a gente tá esperando.
Eu acho assim, eu vou falar com muita sinceridade, Valdomiro. Eu acho assim, eu concordo com o que a Roberta falou, acho que bem na linha. E eu acho assim, qualquer pessoa que hoje dá qualquer opinião sobre Discovery, contra, a favor, mais ou menos, esse é o público com que a CBS e a Netflix não precisam se preocupar. Porque esse cara que tá falando de Discovery hoje, faltando 50 dias pra estrear, é o cara que vai assistir todos os episódios, nem que seja pra falar mal de todos eles, um após o outro.
Então, é verdade.
Tipo, esse cara, desencana desse cara. Não é com esse cara que nós estamos preocupados. E esse cara somos nós, vamos combinar aqui. Nós somos os caras que, nem que seja pra falar mal do primeiro até o último episódio, nós vamos assistir tudo. Inclusive, ouso dizer que múltiplas vezes cada um.
Não, é que nem eu já falei em outros podcasts. Eu meto o pau no filme de 2009, mas eu vi 3 vezes no cinema, entendeu? Então, assim, realmente, nós aqui, já, a gente, assim, já era. A gente já tá garantido. A gente nem é preocupação pros caras, você tá certo.
Né? É bem. Não, eles já têm o nosso dinheiro, né? Que já estão com a mão no nosso bolso.
Já.
Ainda mais com aqueles uniformes tão bonitos, perfeitos pra fazer cosplay.
Eu não gostei, não, cara. Visualmente.
É patrulha espacial, cara, não tem jeito, brother.
Inclusive, assim, nessa parte visual, eu particularmente não gostei de quase nada. O trailer em si, esse último trailer aí, eu não gostei, assim, no geral. Né? Os uniformes eu também não gostei, sei lá. Isso cresce com o tempo. A gente vai, né, com o tempo as histórias são boas, se forem boas, aí você vai gostando das coisas, né? Mas inicialmente, sei lá, cara, eu acho tudo meio esquisito, né?
Eu vou te falar, o que eu não gostei inicialmente foram dos uniformes, eu não gostei. Mas você vai acostumando, velho.
Isso é verdade.
É que, na verdade, se a gente
fosse... Tinha gente que odiava Enterprise D. Tinha gente que odiava Enterprise E.
E se a gente for analisar, os uniformes da Enterprise são muito esquisitos. Sei lá, tu vai numa mecânica, tu pode imaginar um mecânico usando um negócio daquele, sabe? É muito diferente, sabe, de tudo que a gente estava acostumado em termos de uniforme, em termos de visual. E assim, no final das contas, a gente... Olha que eu nem gosto muito de Enterprise, mas tipo assim, no final eu já tava achando tudo bacana, sabe? Acho que é isso, assim, que o Salvador tava falando. Acho que essas coisas a gente vai se acostumando, vai crescendo, sabe?
Mas Enterprise é engraçado. Eu já acho, assim, que Enterprise já... Se você lembrar de NASA, pô, tem tudo a ver, né, cara?
Exato. E eu que, enfim, na vida real, eu trabalho escrevendo sobre espaço. Pra mim foi muito óbvio. Eu adorei os uniformes de Enterprise desde o início. Que é isso? É um cruzamento entre a Frota Estelar e os astronautas de hoje. Então, pra mim, sempre encaixou muito bem ali.
Mas pra mim, esses uniformes que a gente viu... no trailer, eles são... Me pareceram, assim, sabe? Sei lá, como se fosse um upgrade dos uniformes... ou alguma coisa entre os uniformes de Enterprise e TNG, e TOS, sabe? E a série clássica. Pra mim, acho que foi uma tentativa tentativa de dar um passo pra frente, sabe?
Não, eu concordo com você. Eu acho que o que eles fizeram foi o seguinte, foi descanonizar, entre aspas, o visual do The Cage. Teve Enterprise, depois veio isso, depois vai vir TOS. Uhum. E essa é a lógica deles. Agora, claro que os fãs... Falaram, 2254, o uniforme era daquele jeito.
Mas será que eles mudam durante o correr da série pra uma coisa mais próxima de TOS?
Acho que não, acho que não. Acho que seria sacanagem se eles mudassem, na verdade.
Porque Enterprise mudava. A gente tem duas mudanças de uniforme, não é isso? Ou uma?
Aonde? Enterprise? Só muda a cor da primeira.
Não, Enterprise não. TNG
muda e DS9 também muda.
Então, esse lance de, que nem o Salvador falou aí, mas mudou e tal. No final das contas, se a gente for lembrar, aquele uniforme que foi criado pra Deep Space Nine, na história de Star Trek, aquilo ali durou o quê? Uns 2 ou 3 anos, né? Apesar da Voyager a gente ver a série inteira, é que os caras estão perdidos no quadrante Delta. Mas aquele uniforme ali durou até chegar o uniforme, né, TNG Primeiro Contato, que foi o quê? De 93 a 96, assim, vamos dizer, em termos de produção. Então, até dá pra encaixar também o uniforme, assim, do The Cage, dá pra encaixar e dá pra coexistir mais ou menos ali quando veio esse da Discovery, enfim, dá pra, isso aí não é tanto problema.
Não, eu acho que dá, Valdomiro, o que eu acho é que a gente não deveria, entendeu? Eu acho que a gente a gente tem que ter a mentalidade a partir de agora de que o canon são os fatos, entendeu? É como você pegar e é interessante fazer essa analogia, porque de onde veio essa expressão cânone, né? Veio discussões religiosas. Então, o cristianismo ali nascente precisava decidir, bom, quais são os evangelhos que a gente vai considerar oficiais, que contam mesmo a história de Jesus Cristo, e quais não. E aí decidiram lá os 4 evangelhos, escolheram os livros que iam entrar na Bíblia e tal, não sei o quê, e criaram o cânone oficial, ou seja, essa é a história oficial do cristianismo. O que tiver fora disso não é canônico, né? Então, a mesma coisa acontece agora, se a gente for usar a analogia, para Star Trek. Você tem os eventos que são canônicos, então tudo que foi exibido na televisão ou no cinema é canônico, mas o visual que foi apresentado, não. Assim como na Bíblia, a ilustração não é canônica. Você pode fazer Jesus do jeito que você quiser, você pode desenhar ele do jeito que você quiser, né? E tanto que tem incontáveis, digamos, designs de Jesus interpretados em diferentes épocas, em diferentes momentos, para retratar aquele personagem. O que a gente tem é a história. O cara não pode mudar a história de Jesus, ele pode mudar o visual. É a mesma coisa agora.
É, sobre isso, a gente pode dizer que, na verdade, isso já está acontecendo há mais de 10 anos. Sabe o que eu pensei agora? Veja bem, quando a gente tem a TOS Remastered, eu acho que a gente pode dizer que existem já 2 cânones correndo em paralelo, que é a série clássica como ela foi apresentada nos anos 60 e essa pós-2006. Na verdade, ninguém fala sobre isso, mas a gente considera esses 2 cânones visuais como se você escolhe o que você quer. Ah, agora eu escolho que esse é o canônico. Ah, agora eu vou ver o Remastered, esse aqui é o canônico, né? Eu acho que a gente pode dizer isso aí também.
Exato. E o fato de você poder escolher já é evidência de que o visual não é canônico. É, porque se fosse canônico, você não poderia escolher. Porra, é esse e não é aquele.
Olha aí, ó, tá vendo?
Então, não, eu concordo com você. Eu acho que o remaster da TOS, ele já é um ótimo exemplo de como, assim, a gente tem flexibilidade pra... Pô, mas peraí, a frota Klingon não aparecia no Errand of Mercy.
Errand of Mercy, no Elan of Troyos também, cara, você tem a aparição daquela mesma nave do Balance of Terror, né? Porque a gente sabe que, na verdade, eles nem tinham mais aquele modelo naquela época, por isso que eles usaram o que foi apresentado no... É a primeira vez que aparece ali, né? Acho que foi isso, né? Eles tinham usado aquela nave anteriormente...
Acho aí, que quando... você tá pensando no Enterprise Incident, né?
Isso, não é o Elan of Troyos, é Enterprise
Incident. Eles usam a nave Klingon, em vez de usar a nave Romulana.
Só que no Remastered, eles usam duas naves Klingons e também uma daquela Romulana lá do Balance of Terror. Quer dizer, isso não apareceu no episódio original. No episódio original você tem 3 naves Klingons como naves Romulanas. Então, quer dizer, a gente já tem aí uma divisão de o que é cânone mesmo. A gente vai escolher, né? Depende se eu tô vendo Remastered é uma coisa, se é original é outra, né?
Então, e a gente tem que ter em mente que não é possível que no século 23, em meados do século 23, a gente só visita planetas de papel machê, velho.
com o chão reto, né? Todo chão é reto.
Chão,
né?
Reto.
É, exato.
E luta com monstros de espuma.
É. Então, quer dizer, não é assim que funciona. Eu acho que aí entra a imaginação. E eu acho que uma coisa que... Por que que Star Trek é tão bem sucedido? É porque, assim, deixava a imaginação do telespectador trabalhar. Porque ele sabia que aquilo ali, se você olhasse bem, olhado, não era outro planeta. Era um estúdio. Então você tinha que... A tua imaginação tinha que trabalhar pra construir os arredores daquele negócio, entendeu?
Cara, isso faz uma falta na molecada de hoje em dia, né, cara? Imaginação,
é verdade.
Né?
Se é verdade. É verdade. Eu acho até que o que me deixa mais frustrado, na verdade, é que a nossa capacidade técnica de produzir filmes tá tão avançada que a realidade passa a não ter graça. Então, quando você mostra fotos da Juno de Júpiter, ah, é isso? Tipo, não, pera! Tem uma espaçonave de verdade que tá tirando foto desse planeta a 4 mil quilômetros e essa é a mancha vermelha de Júpiter. Ah, esperava mais. Claro que você esperava mais.
E tanto é verdade isso que você tá dizendo que a própria NASA, a maior parte das fotos que a NASA publica são mega photoshopadas. São umas coisas em que... sabe que a gente olha e fica assim, ah, para. Aí depois você vai ver lá, ah, é, photoshopado. Então eles mesmos, sabe? Tipo assim, tu vai procurar no site da NASA, é difícil encontrar as fotos originais, sabe? E então é isso, assim, uma coisa que deveria nos causar o astonishment, sabe? Tu devia ficar, boa, que demais, que momento histórico eu tô vivendo.
Exato. Por estar conseguindo ver isso. Poxa, no cinema é tão mais legal.
Não, então qual... Então, é a mesma coisa, você escolhe qual é o cânone que vale. É a foto que a NASA publicou ou a foto de verdade? Verdade mesmo, entendeu? É o remaster de ou original.
É, mas é verdade isso. E aí o que importa? Importa a ciência. O que eles descobriram sobre Júpiter, entendeu? Qual imagem você vai ver? Qual filtros você vai usar para olhar aquela imagem do Hubble ou qualquer... Dane-se. Eu quero saber o seguinte, o que eles descobriram com essa imagem? Esse é o cânone da ciência, entre aspas. Né?
É verdade.
Então quer dizer, a mesma coisa agora.
Sobre o lance dos uniformes aí, né, que vocês estavam falando, uma coisa que eu acho estranha, vocês lembram que acho que foi o ano passado, o Fuller, ele divulgou, não sei se foi no Twitter, era um desenho, né, como se fosse o design da assim, mostrando a paleta de cores da série nova, dos uniformes, que seria mais ou menos algo que ia lembrar coisas do Decade, assim, sabe, aquelas cores mais pastelzinhas do Decade e tal. Você lembra disso, Salvador, ou não?
Eu lembro, e lembro com certo constrangimento, viu, Valdomiro? Porque ele brincou no Twitter, falou, ah, aqui os novos uniformes. Pá, e botou uma foto. E ele falava até cortesia da... E era alguma grife famosa, que eu não me lembro qual é. E aí, poxa, claro, nós do Trek Brasil expiramos já. Nossa, pô, se foi isso vai ser legal e tal, e não sei o quê. Mas com aquela... Pô, mas será que ele não tá zoando? Como é que ele vai... A primeira coisa que o cara divulga é assim no Twitter, no vazio, assim e tal, e não sei o que. Aí fomos olhar, tinha as roupas pra vender mesmo. Tipo, era da grife e ele só fez a piada porque as cores eram exatas. A grife tava vendendo nas exatas cores em que Toss tinha feito os uniformes. Então, era uma piada.
Era uma piada nada, era ele ganhando um monte de dinheiro por fora aí, essa história tá mal contada.
Ah, pode ser, aí já não vou dizer se não era, mas assim, que claramente os caras não iam... Acho que era da Gucci, claramente o pessoal do figurino de Star Trek não ia comprar os uniformes da Gucci, não ia. Então, eu interpreto isso como uma piada total, até porque houve entrevistas do Fuller, e eu acho engraçado isso, porque agora tem rumores de que ele queria os uniformes mais tradicionais e tal, e não sei o quê, mas houve entrevistas do Fuller em que ele chegava a descrever os uniformes que eles estavam pensando como um acidente de teletransporte feliz. Ou seja, vamos pescar uma coisa daqui, uma coisa dali, uma coisa de acolá. Ele não falou que ia bancar uns uniformes com um visual parecido com o da clássica. E vamos combinar, nisso aí, a gente pode falar o quanto a gente quiser mal do J.J. Abrams e da Kelvin Timeline. Até que eles foram bem respeitosos com uniformes, hein?
É, sim, até que foram sim, é verdade. Será que vai ter, sabe, de você passar o bastão, digamos, pra nova... Porque sempre foi tradição, né, nas séries de Star Trek, você ter alguém que faz isso, né? Será que vai ter isso no primeiro episódio, no piloto de Discovery? Será? Salvador, você que tem aí mais informações, você pode já soltar um spoiler pra gente?
Bom, pelo trailer vocês sabem que tem o Sarek no Discovery, né?
É verdade. Seria
se você aceitar próximo... isso como passagem do bastão.
Porra, cara, é que eu fico pensando num Archer assim, sabe? Tinha que ter lá o presidente da federação.
Então, eu gostaria, mas não tem.
Olha, isso já é um spoiler.
O Archer teria quantos anos, cara? 90 anos?
Ah, mas é...
Mais,
sabe,
eu acho.
Mais, né? Ó, se eu não me engano...
Porque, ó, Enterprise começou em 2251, ele já devia ter uns 40 anos ali.
É.
Não, mas... Aliás, 2151. Do... E agora nós estamos em 2256. Então, quer dizer, são 105 anos depois do começo de Enterprise. Ele deveria ter uns 150 anos.
É, assim como o Dr. McCoy tinha.
É. Não, se eles forçassem a amizade, dava pé, mas não...
Oh, a T'Pol, cara, a T'Pol era cabível, né? Vulcana e tal.
Sim.
É, exato. É ela.
Então, mas é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria trazer. Ou se vocês quiserem relembrar algo aí dessas últimas notícias, alguma coisa que... Ah, o lance do aspect ratio, né? Que é o tamanho em tela. Parece que vai ser cinematográfico o negócio, né? Widescreen formato, né? Vai ser... É 2.1 que eles chamam, né?
Eu tô vendo. É 2x1. É o formato... Se você assistir House of Cards no Netflix, é aquele formato. Tem umas barrinhas, mas são barrinhas pequenas. Não são barrinhas tão grandes quanto aquelas dos filmes de cinema, que é 2,35 para 1.
Cara,
é 2 para 1.
Esse é o tipo de coisa que eu gostei dessa notícia, sabe? Eu acho legal essa pegada cinematográfica, assim, pra...
Isso é novo, eu, né? Acho assim, o que dá pra ver pelo trailer, e aí quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou, mas é assim, o visual é muito poderoso. Você pode até falar, ah, isso aqui não parece Star Trek pra mim, mas você nunca vai falar, ah, os caras estão economizando nisso aqui.
Ah, isso é verdade. Verdade.
Mesmo então, aquelas cenas no planeta lá, desértico, né, aquele Tatooine deles lá, né? Mas realmente parece algo que tem assim, valores de produção maiores do que a gente tá acostumado em Star Trek de TV, né? Com certeza.
Qualquer uma das séries. Os caras foram até a Jordânia pra gravar o teaser, velho.
O teaser?
O teaser.
Caramba. Pô, o rei deve ter ficado felizão, né? Se bobear, ele que convidou a galera.
Ah, é? Pode crer. Aliás, a Roberta não sabia disso, ficou sabendo esses dias aí, né?
Sim, fiquei chocado da Roberta não saber, brother.
Cara, vai vendo, eu não me ligo nessas coisas de... É raro, sabe? Eu não vou atrás, sabe? Dessas informações, assim, de bastidores. Fico sabendo tudo pelo Valdemiro. Valdemiro começa a falar.
Será que ele fez um novo cameo também, hein, Salvador? Tu sabe disso?
Quem? Imagina. O príncipe da Jordânia lá, né? O príncipe...
Não, não. Agora ele é o rei, cara. O rei,
né? Ah, não. Agora ele é rei. Ele era príncipe naquela época.
Não, acho que não, viu? Mas assim, eu acho assim, se eu tivesse que fazer um comentário geral aí, eu acho que a gente não tem razão pra ser pessimista com o Discovery por algumas razões. A primeira e mais importante, eu acho, é assim, cara, faz 12 anos que a gente não tem Star Trek na televisão. Você vai ter 15 horas novas de Star Trek pra assistir em uma temporada só. Você não vai esperar 4 anos pro J.J. Abrams fazer 2 horas mal feitas. Entendeu? Então, tipo, velho, só isso já é motivo pra você falar, poxa, isso, pô, vamos dar uma chance, parece legal, entendeu?
Não, sem contar que tem, ó, nada que tem Doug Jones pode dar errado, assim, totalmente, pelo menos, né? Eu imagino que, né?
Ah, pois é. Eu acho assim, eu acho que o cast é muito bom, cast é muito bom. A equipe de roteiristas também é boa, né? Nós temos o Nick Meyer numa função de consultor, nós temos o Joe Menosky, pra quem confia no Joe Menosky, ele tá na equipe, né? E já é...
Eu tô muito empolgado com a presença da Kristen Bayer, lá dos livros da Voyager, cara. Ela manja muito de Star Trek, cara.
É.
Eu não li nenhum livro ainda, mas eu já ouvi podcasts com ela, já li resenhas dos livros. Parece que esse run dela, que acho que é desde 2009 que ela tá escrevendo os livros da Voyager, cara, os caras falam que é sensacional, assim, né? Que ela tem um profundo conhecimento de canon, de como funciona Star Trek, sabe? Aquela coisa, tematicamente ela conhece, né? A franquia. Então, cara, isso aí me deixa muito confiante, sim. O Nick Meyer, né? O Menosky, né? Essas são as coisas que eu sempre pensei, bom, essa é a esperança que eu tenho, assim, né? Das coisas que eu conheço, desse pessoal, esse aqui eu sei. Ah, a Michelle Yeoh, cara, como essa capitã, como é que é? Giorgio, né?
Giorgio, é.
Cara, Michelle Yeoh é foda, né? Não tem como, sabe? Então, essas coisas me deixam confiante, com certeza, né? O Doug Jones, que eu tinha falado anteriormente, aí, vamos ver, né, cara? Então, de fato, né?
Ah, pois é. Não, mesmo o intérprete do Lorca lá, que eu esqueci o nome dele, eu sempre identifico com o pai do...
Do Harry Potter lá, do...
Do Malfoy. É, mas é um puta de um ator que segura e tal. Então, quer dizer, o elenco é forte, a equipe de roteiro é forte, os valores de produção são infinitamente melhores do que tudo que a gente já viu em Star Trek. Uhum. Então, poxa, caramba, se isso não é motivo pra você ser otimista, porque eu gostava dos meus Klingons motoqueiros. Ah, velho.
Eu gostava dos meus Klingons headbangers, né?
Mas a verdade é que até agora a gente não sabe se os Klingons motoqueiros headbangers vão aparecer ou não.
O Salvador sabe e não pode contar.
Deixa eu só falar uma coisa aqui, que eu esqueci de te dar o briefing antes. Esse podcast, na verdade, é um pretexto pra gente tentar arrancar informações do Salvador, então ajuda aí. Foi mal, eu não era pra ter falado aqui ao vivo.
Ajuda,
galera. Não, mas eu não vou falar nada, eu não posso falar.
Não, mas então, assim, o que eu sinto é o seguinte, a gente sabe muito pouco, sabe? A gente viu até agora, tipo assim, que ao todo, sei lá, 5-6 minutos, sabe, do que vai ser a série. Então, tipo assim, tirar conclusões, o que eu vejo muito a galera tirando altas conclusões, sabe, e tecendo várias teorias malucas, só que, tipo assim, cara, a gente não sabe, sabe, se isso vai ser só uma casta, se é só um bando de Klingon que se curou daquela tentativa malfadada de virarem Master Klingons geneticamente modificados e que, sabe, que ficaram assim porque estavam num planeta distante, e se vão aparecer os outros Klingons, a gente não sabe de nada da série, saca? Então, tipo assim, tipo, a gente sabe de coisas que a gente lê em uma outra reportagem, mas, assim, o fato é que eu acho que a gente acaba se deixando levar, sabe, por essas teorias malucas, assim, que vão criando, e aí vira uma onda maluca de pessimismo, sabe? Eu acho que a gente tem que... Eu sou muito... Tô muito de boa por causa disso, sabe? Concordo muito com o Salvador, sabe? A gente vai ter jornada uma vez por semana na TV, a gente sabe de pouco, vai ser uma jornada bem feita, vão ser bons atores. Então, pô, otimismo aí, galera.
Sobre esse lance dos Klingons aí, ó, eu tive a impressão no trailer de que eles estão gritando pro alto naquele esquema que foi estabelecido na nova geração no Heart of Glory, né? Quando morre um Klingon, eles gritam pro alto. Isso acontece mesmo ali no trailer, né?
Sim. Ah, é exatamente isso.
Então, essa foi uma coisa que eu gostei. Aquilo ali é uma referência a uma informação que foi trazida a partir da nova geração, né? Então, quer dizer, existe uma atenção aí, pelo menos isso, né? Dá pra se dizer que... Essas coisas que a gente vê muitas vezes, o pessoal mete o pau bastante, eu mesmo meti o pau também, só que no final das contas, tem coisa que foi respeitada que não estão falando. Isso aí foi uma coisa que foi respeitada, né? Sobre a cultura Klingon. Então não é totalmente distante do Klingon.
Eu acho que assim, eu acho que em termos dos Klingons, a série só expande, cara. Não é que ela renega. Tirando o visual é diferente, assim, o visual fisiológico, né, digamos, a anatomia dos Klingons é alterada, como nós já vimos, né? Agora, tirando o visual biológico deles, a questão da cultura, você vê, divulgaram recentemente a foto do Cole, que é um dos líderes de casa Klingon.
Só que aí falaram que ele é relacionado ao Kor, né? Aí que vai ficar complicado essa questão.
Não,
né?
Ele é da casa de Kor. Agora, que Kor é esse? É o Kor mesmo? Nosso Kor? Ou é outro Kor ancestral que deu nome ao nosso Kor? Não sabemos.
Realmente. Dá pra contornar, né? É que nem quadrinhos, né, cara? Os caras, meu, pega DC, Marvel, os caras são mestres em contornar, né? Retcon. Então, a Star Trek também já fez muito isso em toda a sua história, né? Então, eu não duvido que um cara, sabe, um escritor, sei lá, ou os escritores na mesa de escritores lá, se os caras se dedicarem a isso, acho que, pô, é totalmente possível. É um universo ficcional. Star Trek é uma loucura, né? Você pode inventar o que você quiser com uma explicaçãozinha, uma racionalização lá, né?
Não, e outra, uma coisa que a gente não leva muito em conta, mas que é absolutamente fundamental pro sucesso dessa série, é o seguinte: você, eu digo, telespectador, tem que se envolver com os personagens que estão lá na tela, cara. Todo o resto, se eles se encaixam, se você vai ter que fazer mais malabarismo, menos malabarismo, pra encaixar numa cronologia maior, é secundário. Se você não enxergar naqueles personagens uma realidade, uma perspectiva que você fale, não, pô, essa é uma situação real, é um drama real, é um conflito real, todo o resto se torna secundário. Esse é o meu problema, inclusive, por mais que eu esteja animado pra assistir Orville, meu problema é esse, é eu acreditar, entendeu? Eu suspender a descrença e falar, não, isso aqui não é uma zoeira, isso é uma... realmente, esses caras estão no espaço e o objetivo deles não é fazer piada.
Mas é curioso, né, cara? Porque, não sei se... Ó, se a gente for relembrar lá o Galaxy Quest, né? Uhum. Metade do filme é uma zoeira, mas a outra metade é meio que um filme sério, entendeu? Lembra? Que tinha um drama real, sim, ali, vamos dizer... Né?
Não, eu sim, acho... mas é aí que tá. É que os caras te pegam pela mão e falam, ó, primeiro vamos dar risada, agora virou uma coisa séria. Entendeu? No Orville, não é. É uma coisa toda in-universe. A não ser que revele que eles são atores, na verdade. Que eu acho que não vai acontecer. Entendeu? Então, quer dizer, você tem que acreditar naquele universo ficcional pelos seus próprios termos. Entendeu? E falar, nossa, então no futuro vamos ter naves de exploração espacial em que todo mundo é comediante.
Olha aí.
E é meio... Não sei. Eu não sei se eu vou comprar, entendeu? Eu quero assistir, eu acho que vai ser muito legal, mas eu não sei se eu vou conseguir enxergar além do spoof, entendeu? É isso que eu quero dizer.
É, bom, isso aí é uma incógnita mesmo, né? Como isso, Orville não dá pra...
A gente não sabe, nem se eles não vão ser processados. Então. Pô, eu tava lendo hoje no Track Movie, os caras discutindo. Mas não, nós temos aqui um exército de advogados, eles disseram que tudo bem, e é uma homenagem, não sei o quê... Então cara, daí você vê que até eles sabem que vai depender de uma certa boa vontade aí, né?
Cara, são tempos loucos mesmo, né?
Você tá ligado aquele filme que os moleques invadem a casa do George Lucas pra roubar o episódio 1?
É, que o cara que o amigo dele tá morrendo de câncer.
Tem
isso,
cara, que aparecem os trackers, né? É esse mesmo. É. Que aparecem os trackers pra fazer, pô, infelizmente Paramount não deixa a gente usar os símbolos aqui e tal. Acho que eu tô com um símbolo diferente no peito.
Sim, sim. Isso aí deu treta, né? Eu lembro disso daí, deu lance do Fanboys. Eles não conseguiram colocar o deltazinho, né? O uniforme mesmo.
Tu nunca consegue. não rola, cara. Lugar algum nego usa.
Ó, pessoal, o Fernando lá do Star Trekers apareceu online aqui. Tudo bem que a gente tá meio que pro final aqui já, mas aproveitar umas palavrinhas dele aí também, né? E pelo menos ele fecha aí também com a gente e dá a opinião dele, sei lá, né? Até porque, como eu falei, esse é o último podcast nosso aqui falando sobre... Né? Na verdade, eu não fiz mais nenhum, né? Desde o ano passado. Mas enfim, é o antes da estreia da série, né?
Alô! Estão me escutando?
Opa! E aí, Fernando? Beleza?
Beleza!
Ó, então deixa eu só apresentar, eu falei aqui, né? Mas enfim, é o Fernando lá do Star Trekkers, né? Acabou, eu tinha chamado ele antes, mas só conseguiu chegar agora meio que no final do nosso papo. Mas vale aí, você dá umas palavrinhas, cara. A gente tá falando já meio... A gente falou sobre várias questões, sobre rumores e aqueles rumores negativos também que a gente viu por aí, daquele Midnight's Edge, aquele canal no YouTube. Eu sei que você fez vídeos no seu canal sobre isso. Então se você quiser falar um pouco sobre isso aí, ou melhor... O que que você vê? Como que você vê tudo isso? Qual que é a sua expectativa? E agora a gente já tá meio que caminhando pra considerações finais mesmo, né? Então manda bala aí, cara.
Ah, sabe como é que é, gente? Eu realmente tenho acompanhado. Os caras do Miniaed, é impressionante o que eles têm, né? De informação, as coisas que eles veem, porque eles já estavam falando sobre como ia ser o clima do trailer, já estavam falando tudo muito antes de sair, né? Então dá pra ver que os caras realmente têm informação privilegiada. Os boatos que eu tô escutando agora, parece que vai ser, na verdade, uma terceira linha temporal que vai cair dentro da Prime sem querer. E eles ainda estão falando que tem muita briga de direito autoral que fez com que o visual ficasse meio estranho. Tá complicado, viu? Eu quero que seja um sucesso. Mas até essa história aí que já estão falando do Nick Myers tá fazendo uma série pro Khan dentro do universo Prime e tal, meio que mostra que talvez eles estão começando a ficar com medo de Discovery não dar certo, né?
Então, esse é o tipo de coisa que o Salvador falou um pouco sobre. Salvador, se você quiser...
Cara, eu acho que nada disso para em pé, velho. Nada disso para em pé. Pra mim parece um especulou, assim, absurdo. Porque assim, vamos combinar. Ah, eu não tô confiando muito nessa série, então eu vou passar de 13 episódios pra 15 episódios. Vou gastar mais. Ah, eu não tô confiando muito nessa série, mas aí eu vou fazer um talk show pra acompanhar ela. Ah, eu não tô confiando muito nessa série, mas eu vou fazer outra produção de Star Trek.
Aliás, eles já falaram.
Eu não tô confiando. Ah, mas eu não tô confiando, mas eu vou pendurar o meu negócio de streaming. Vou entrar na guerra do streaming pendurado no negócio que eu não confio. Cara, nada disso para em pé, velho. Nada disso para em pé. E outra, eu acho assim, falaram aí. Ah, Discovery não tava alavancando merchandising, produto, não sei o quê. Mentira. Pô, só nas últimas duas convenções aí, em duas semanas, depois do Midnight Edge falar as coisas, pareceu toneladas de produto. Não, quer ver? Outra coisa que falaram é que a CBS tava pensando no projeto do Nick Meyer pra substituir Discovery. Tá claro que a CBS quer fazer, e a gente tava falando disso aqui, quer fazer o serviço deles, o CBS All Access, mais interessante pros fãs. Aí vem a ideia do talk show, aí vem a ideia de estender de 13 pra 15 episódios, mas eles vão precisar de mais conteúdo. conteúdo, porque são 52 semanas no ano e 15 semanas de Discovery. Então, quer dizer, é natural que eles pensem em outros projetos, uma minissérie, sinceramente, estão falando aí de uma minissérie com o Khan. Acho absolutamente incrível. Acho absolutamente incrível que eles achem que isso vá substituir Discovery. Porque, assim, uma minissérie com o Khan se sustenta, eu acho. Uma série com o Khan, 5 temporadas com o Khan, ninguém aguenta, velho. Então, assim, as coisas elas não se encaixam do jeito que esses caras estão falando. Eu acho assim, eles ouviram o galo cantar e não sabem bem onde. Então, quer dizer, mas que o Rick Meyer tem um projeto, ele tem um projeto, é verdade. Que provavelmente esse projeto tá ligado à CBS, é muito provável, porque a Paramount não fala nem da Kelvin Timeline. Os caras estão lá semi-mortos, porque não tem dinheiro pra fazer nada. É, então, provavelmente é a CBS. São as duas empresas que podem fazer. A CBS é que é dona da bodega, provavelmente é que tá financiando. Que, mesmo antes do Brian Fuller sair, ele já tava falando que tava em discussões com a CBS pra tornar o CBS All Access mais interessante pros fãs de Star Trek, também é fato. Declarado, aberto. Aí, poxa, encaixa perfeitamente com você ter uma minissérie do Khan pra, de repente, fazer com que você não perca todos os assinantes que você ganhou com a primeira temporada de Discovery, porque depois eles não vão ter o que assistir, eles vão cancelar o serviço e vão renovar, quem sabe, na segunda temporada. Então, quer dizer, faz todo sentido do ponto de vista de negócio que eles tenham um outro produto, mas não que eles não estejam acreditando em Discovery. E outra, quem acompanhou as últimas semanas o empurrão de marketing que eles deram, pô, capa da Entertainment Weekly, a gente tava falando aqui da revista. Cara, essas coisas não acontecem de graça. Se você não tá confiando num filme, a primeira coisa que você faz é não gastar dinheiro no marketing. Você fala, meu, isso aqui não vai colar mesmo, então vou puxar pra trás. Vou reduzir danos, né? Conter danos e gastar o mínimo possível, já que o negócio naufragou. Eles estão apostando forte, sim. Se vai dar certo, já não sei. Mas que eles estão apostando forte, estão acreditando, estão.
Mas, ô Salvador...
Fala, Fernando.
Você não acha a rainha das ironias, a empresa que tá com toda a parte de fazer os brinquedos e vender as naves e tal, se a empresa do Seth MacFarlane, que é o cara que tá produzindo The Orville?
Não, mas é o outro MacFarlane, né? É um desenhista.
Não, esse é o Todd. Não, esse é o Todd MacFarlane.
Que... Exato. Que é da família. Da família.
A única coisa que ele faz bem é vender boneco, cara, porque os desenhos aí são horrorosos.
É. Os bonecos parece que ok. E assim, as naves são da Eagle Moss. Então, são duas empresas. Pra não dizer que é só o Seth, que é muito fã e pediu pro primo dele gastar dinheiro com licenciamento de Star Trek em outra empresa.
Aquele almoço de domingo, assim, ó, aqui em casa, deixa eu falar um negócio que o cara tá meio bêbado. Ah, vamos fazer uns bonequinhos lá, vai, quebra essa aí, por favor.
É, pô, Todd, você faz o de Star Trek, depois você vai fazer do Orville. Você vai fazer um bonequinho meu, velho. Vai ser do cacete.
Mas já saiu algumas fotos dos props do Phaser lá, que eles fizeram, que eles vão vender, que tá realmente bonito o negócio. Eu tô louco pra comprar isso aí pra minha produção.
Eu quero agora, velho. Se eu pudesse comprar agora, compre agora o Tricorder e o Phaser do Discovery. Eu comprava agora, velho. Com o que eu vi já. Eu achei animal aquilo. Vocês não acharam o comunicador? Achei não, animal. Legal.
Essa parte... Isso aí parece... Né, é nessa hora que parece que o cara chegou no Herman Zimmer, mano. Assim, pedindo um conselho, assim. Ah, como é que eu faço pra encaixar no cano nesse negócio aqui? Né? Nessa hora você fala, porra, legal mesmo, né?
Isso aí... Não, e o Ted Sullivan, que é roteirista, ele atribuiu os props a um cara chamado Mário... Ele tem um sobrenome também que dá um jeito de ser português brasileiro. É um cara no Canadá, né? Eu até cheguei a tentar tuitar ele pra ver se ele me respondia, pra saber se ele é brasileiro, se ele tem ancestralidade. É,
tem muito brasileiro no Canadá, português. No norte dos Estados Unidos, tem muito português por lá.
É, pois é, então. Mas é... E é o cara que faz os props lá e, pô, eu achei geniais os props, geniais.
Ah, legal. Aquele fez 20 vezes mais bonito que o da Kelvin Timeline.
Concordo totalmente.
Isso é uma certeza. Mas é aquilo que a gente tava falando no começo da conversa, quer dizer, os phasers, eles são muito legais, assim, essa parte dos props, né, tricorder, né, só que você pega, sei lá, por exemplo, a nave Klingon lá, que os caras chamam de sarcófagos chip, né, já parece que é um outro designer, uma outra proposta, parece que é pra uma outra série, assim, né, a gente não vê uma unidade visual tão grande quando a gente via na época do Matt Jeffries e de um Herman Zimmer, mano. Mas enfim,
Eu concordo com você, mas de novo, pra não achar que foi a CBS deturpando a visão do Fuller, eu não sei se vocês se lembram, mas na época que foi anunciado que o Worthington ia ser o designer de produção, vazaram uns sketches. E os sketches estavam em cima
exatamente,
do verdade, que foi produzido. Então, quer dizer, isso aí tudo foi com a bênção do Fuller.
Que a gente, eu mesmo achava que não, né? Mas, na verdade, depois foi revelado, acho que até na Entertainment Weekly eles falam algumas coisas sobre isso, não é? Sobre a questão de que já, a ideia dos Klingons naquele visual diferente já vinha lá de 2016, na época que o Fuller ainda estava comandando o barco aí, né?
É, exato. Então, inclusive,
A revista realmente comenta que o Brian Fuller começou a dar as ideias pro visual dos Klingons, eles realmente comentam, né? Mas assim, eu fico chateado que eles não conseguiram fazer lá o acordo com o Michael Dorn, porque eu queria ver ele na série, pra falar a verdade, interpretando mais um avô do outro.
Eu também, viu, Fernando?
Uma das coisas
que eu lamento foi isso. Eu acho que eles tinham que ter gasto uma grana a mais e ter colocado ele lá, até pra calar a boca dos fãs aí que falavam que esses Klingons não são Klingons, porque aí a gente ia ver o Michael Dorn com uma maquiagem desses Klingons aí, né? Ia ter que conciliar isso aí. Ou você odeia o Michael Dorn, ou você aceita esses Klingons. Você ia ter que escolher essa. Mas infelizmente eles não acharam que era importante. Eu acho uma pena, eu concordo com você. Eu gostaria de ter visto isso.
Mas tem que ver por causa que os caras juraram lá, né? Nessas entrevistas e lá na Comic Con, que tem explicação pra tudo. Tem explicação pra visual dos Klingons, tem explicação pra uniforme, tem explicação pra tudo. Eles falaram. Até aí o pessoal de Lost também falou que tinha explicação pra tudo na última temporada, eu tô esperando até agora.
Boa. Não, nunca esqueceremos, né? Never forget. Hashtag never forget. Realmente, cara. Não cai mais nessa, cara.
O que eu acho é o seguinte, eu acho, como a gente já estava discutindo, e só para arredondar essa questão, eu acho assim, a gente vai ter explicações pros eventos. Pros visuais, a gente não vai ter explicações. Não tem nenhuma explicação possível para que depois de 10 anos os planetas passem a ser feitos de papel machê. Não existe essa explicação, não tem como. Então não vai ter. Se você está preocupado com questões visuais, não vai ter essa explicação. Agora, se você está preocupado com questões, como é que nós vamos explicar que a Michael é irmã adotiva do Spock.
Cara, essa é a parte mais fácil. Não, isso aí eu já acho que é nitpick idiota. Isso aí é a parte mais fácil de explicar isso, cara. Isso aí é tranquilo. Tem outras coisas mais complicadas pra explicar. Isso aí, pra mim, cara, é que nem o Cyborg lá, não foi também do nada, Cyborg? Então, isso aí dá pra inventar
A família inteira do Worf foi pipocando aos poucos, né?
Do Data também, né?
Pô, do Data, não, então. Até aquela porra daquele gordo do pai da Mina Sorvino virou irmão do Worf.
Então, mas nesse sentido, eu acho que Discovery vai além de todas essas coisas, porque não só vai se encaixar, como você vai enxergar, vai valorizar o que a gente já conhece da série original. Então você vai falar, poxa, tem uma coisa aqui na família do Spock, pô, então é por isso. Lembrem da frase, então é por isso.
Então é por isso.
Aí. Puta merda, eu tô aguentando ansiedade agora, eu tava nem aí.
Ainda bem que só falta cerca de um mês, né, cara? E quando a gente conversava sobre isso em novembro de 2015, lembra? Quando saiu. Agora falta um mês, cara.
É verdade.
Eu tô gostando mais do design da Discovery lá, quando saiu o antigo lá, saindo da doca, do que as fotos que eu tô vendo atual, pra falar a verdade.
Enfim, né? Tem esse lance da Shenzhou parecer uma nave do século 24 também, né, cara? Não se encaixa em nada, né? Mas enfim, né?
Mas ela também não tá muito longe da NX-01, vai.
Isso é verdade.
Então, inclusive desenhada pelo mesmo cara que o John Neves.
Tem um monte de coisa.
Peraí, o Salvador, foi o John Neves que desenhou a Shenzhou?
Foi, acho que foi.
Olha aí, já tô mais otimista. Cara, se bem que o John Neves, ele tá também nos Abrams, né? Ele fez a...
Foi sim, acho que ele trabalhou em um dos filmes do Abrams, não sei qual. Mas o que a gente tem que entender nessa hora também, eu acho assim, a gente não pode nem condenar, nem parabenizar um designer, porque assim, tudo que ele faz é desenhar e mostrar pros produtores, e os produtores falarem isso sim, isso não. Então, quer dizer, o cara fica meio refém ali do... É como tentar comparar, eu acho que assim, assim, é como tentar comparar o trabalho do Fuller em Voyager com o trabalho que ele fez ou teria feito em Discovery. Porque, assim, uma coisa é o cara tá debaixo do Rick Berman, debaixo do Brandon Braga, debaixo de não sei quem, e falando, ah, eu tenho essa ideia. Ah, não, essa ideia não. Ah, eu tenho essa ideia assim. Não, mas então faz desse jeito. Não, reescreve assim. Faz a visão do... Apesar de televisão ser um processo muito colaborativo, a visão final do negócio é sempre do produtor executivo, do showrunner. É o cara que manda na bagaça no final e que vai dizer esse design tá bom, esse design tá ruim, esse roteiro tá bom, esse roteiro tá ruim. Então, assim, a liberdade que o Fuller tinha quando estava escrevendo para Voyager e a liberdade que ele teve na hora de criar Discovery são duas coisas completamente diferentes.
Não, mas ao mesmo tempo, por exemplo, na questão de design, né? Pelo que eu ouvi falar, o John Ives foi chamado lá pelo Abrams mesmo, né? Para que houvesse alguma consistência visual. Por quê? Porque o cara, né, conhece porque trabalhou ali, boa parte do que foi feito ali, do Prime Universe, né? Então, quer dizer, não que o cara vai ter uma decisão, mas alguns toques o cara pode dar, entendeu? Ó, isso aqui fica melhor assim, porque já foi estabelecido que tal coisa é desse jeito, né? Então, por isso que eu acho que dá pra... Que nem o Fuller em relação a escrever, né, Star Trek. Ele já tem uma experiência, ele escreveu bons
episódios. Eu acho que é mais... Eu acho que isso aí dá mais, digamos, segurança emocional pros fãs.
Sim, também
do que qualquer outra coisa. Porque o cara pode desenhar de maneiras diferentes pra projetos diferentes, entendeu? Agora, tudo vai depender do produtor falar pra ele, olha, nós queremos uma continuidade visual ou nós queremos uma coisa nova. E o cara tá ali pra atender o pedido do produtor, né?
Então, mas normalmente quando o cara fala que quer uma coisa nova, ele nem chama alguém que já teve ligação com a franquia anteriormente, né?
Mas não se esqueça que o Ives, ele não tá numa posição de chefia, né? Ele tá embaixo do Worthington, que é o cara que vai...
Mas mesmo na época da Enterprise, assim, ele era tipo, quem mandava era o Herman Zimmerman, né?
Sim, mas o Zimmerman tinha um vínculo, de novo, ali foi uma era, né, de produção, né, velho? Foi 20 e tantos anos as mesmas pessoas, então, tipo...
Mas a gente só vai ter certeza mesmo de todos quem fez o quê daqui a uns 15 anos, viu? É que nem aquela notícia lá que a 7 de 9 ia substituir a Diana Troy no Nemesis, a gente tá tendo ela hoje.
Pois é. Ah, não, apesar que eu já tinha visto no Memorial há uns anos atrás, não sei em que página lá, sobre a questão da participação, da possível participação da 7 de 9 no Nemesis. Já tinha visto em algum lugar isso daí.
Pois é, que eles queriam encaixar ela a forceps, eu sabia. Agora, não que eles iam, que foi pra endurecer com a Marina Sirtis. Isso aí só mesmo um retardado de um executivo de estúdio que pode pensar uma coisa dessa. Porque, desculpa, né, velho? Não dá, né?
Porque, pelo que eu li na reportagem, nem a Jerry Ryan sabia que... Tipo assim, ela tinham dito pra ela que seria pra substituir algum personagem, mas não tinham dito nem qual personagem e nem porque porque o ator ou a atriz, enfim, tava querendo um pagamento decente. Parece que, tipo, ela só sabia que seria pra substituir alguém. E aí não se confirmou e ela não ficou sabendo. E aí depois é que veio essa com a Marina aqui.
Não, e mesmo nisso ela tinha manifestado desconforto, né? Falando, meu, como é que vou encaixar meu personagem nisso aí? Isso aí é um grupo formado. Onde é que eu vou entrar?
Eu aceitaria numa boa, até pra que não existisse aquela cena horrível do estupro mental da Diana Troy, cara. Acho aquilo ali tão...
Mais um, né?
Cara, podia ter colocado ela cantando no casamento da Diana Troy sem a Diana Troy.
Até porque ela canta muito melhor que o Data, hein? Olha aí.
Sim.
O personagem da Diana no Nemesis é muito grande, muito mais importante que o da Doutora Crusher. Como é que ia ser essa substituição?
Mas é um plot chato. Bom, aí é uma questão do Nemesis, né? Depois um dia a gente fala melhor sobre isso daí.
Tis better to have loved and lost Captain John Picard than never to have loved. And all the Federation Starship, come cheer up my lads, come cheer up my lads. Tis better to have loved and lost Captain John Picard.
Pessoal, então acho que a gente pode fechar, né? A gente já cobriu a maioria das coisas que a gente estava disposto a falar hoje. Assim, o tema, né? Que era falar sobre os bastidores, o que a gente lembra de lance dos rumores nesse último ano todo aí, sobre produção de Discovery, né? A série vai estrear em breve, então vai ser legal depois a gente falar depois que já tiver estreado também, né? Então foi bacana falar com vocês hoje, tá? Vou me despedir de cada um aí. Então, em primeiro lugar, vou me despedir do Torelli. Torelli, valeu, cara, mais uma vez. Estamos aí, cara. Dá o seu recado e até a próxima, cara.
Não, cara, eu só queria lembrar uma coisa que o cara do Ex-Astre, simples, disse que a Michael Durham Burhan, não é nome de mulher. Eu quero lembrar que Michael é nome de anjo, e anjo não tem pinto nem xoxota, então serve pra menina e pra menina. Em italiano é Micaele, inclusive. Ariel, Israel, Rafael, Gabriel é nome de menina e menino.
Muito bom, gostei. Vou publicar essa frase em qualquer lugar, logo mais. Quando começarem a reclamar que o nome dela é masculino, é a primeira coisa que eu vou fazer é citar essa frase. Muito bom, muito bom.
Mas vocês acham que nenhum gênio da dublagem brasileira vai trocar o nome dela, não?
Nossa, depois que... Gênio da dublagem e da legenda também, né? Lembra de Year of Hell, da Voyager? Não sei quem postou aí que traduziram como Um Ano no Infernão, né? Muito bom.
Senhora. Em Voyager eu já vi muita besteira de tradução. Tipo assim, alguém fala do Tom Paris, diz que ele é um flyboy, tipo, garoto voador, uhum, sei lá, piloto, alguma coisa assim, né? Relativo a voar. E aí a tradução é playboy.
Olha aí.
E aí tem quase, vários nomes de episódio horrivelmente traduzidos, enfim.
Nossa, Jim Radar também teve um ótimo, hein? Jim Radar teve uma tradução excelente, cara, que pra mim podia ser oficializado do jeito que ficou ali, cara. Tão ridículo que foi. Mas, ó, o Torelli, você não deu seu recado, cara. E aí? Fala aí sobre os reguladores, sua página.
Ah, sim, cara. Acesse minha página lá, reguladores. No Catem, no Facebook, aí que vocês acham. Tô legal, parado, legal. Mas daqui a pouco eu volto.
Bacana, cara. Até a próxima, então, Torelli. Falou. Próximo aí, vamos despedir do Fernando Augusto, cara. Participou aí no final, mas valeu. Vão ter sua opinião aí. Você tem o seu canal que você cobre esse lance das notícias, os rumores também, então foi bacana ter você pra falar um pouco, cara. Então, dá o seu recado e até a próxima. Falou, cara.
Bem, gente, é isso aí. Desculpa não ter chegado antes, fiquei preso no trabalho, mas obrigado por ter chamado, legal pra caramba. Dá uma olhada lá no trabalho do grupo Star Trekkers, dá uma olhada lá no canal do Nerd Tracker. E a gente tá aí trabalhando pra uma convenção, vai ser em setembro, a TrekkerCon, na Aclimação, no Senac Aclimação em São Paulo. Os ingressos estão sendo vendidos a R$20 pela Ticket Brasil, tá? Vão ter dois andares de eventos, mais de 7 salas, 2 palcos, tá? E o pessoal aí, tanto do Sessão do Trek Brasil, está apoiando o evento. Quero agradecer também vocês aí por dar essa força aí pra gente.
E o Salvador vai palestrar lá, não vai ou não?
Vai palestrar. E você, Valdemir, tá convidado pro um painel lá também, se você conseguir.
Então, eu falei com o Thiago esses dias, eu não sei se eu vou poder ir, cara. Pô, queria muito ir, cara, mas ó, vamos ver. Até lá tem um chãozinho ainda, dá pra planejar, quem sabe, vamos ver, né? Pelo menos ficar pra cerveja ao final ali, né? Mas bacana, então é isso aí, Fernando, valeu, até a próxima. Salvador, obrigado mais uma vez a participação, né? Segunda vez que você participa, só quero lembrar que a primeira participação eu vou colocar o podcast que o Salvador participou aqui, que participou junto com a Suzana Alexandria, na ocasião do lançamento do Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga, esse livro excelente que foi lançado aí no passado. Então, Salvador, valeu,
e
cara.
Comigo?
Ah, não, sim, tava o Roberto também. Tava entrevistando eles aí na ocasião. Tá, então, Salvador, é isso aí, cara. Dá o seu recado, até a próxima.
Valeu, Valdomiro. Foi um prazer, como sempre, participar. E eu queria deixar esse recado, assim, que vamos tentar não ser tão chatos. Eu sei que Trekker é chato, eu sou chato, todo mundo é chato.
Inocente.
Vamos tentar mesmo olhar com um olhar positivo, com um olhar de que, assim, nós estamos esperando isso aí faz mais de uma década. E vai acontecer agora em setembro. Não vamos estragar tudo.
Isso!
Vamos apoiar. Eu me lembro, eu aproveito até pra citar o Fernando, que eu me lembro do Fernando na última convenção, e indo ao palco lá da Frota Estelar pra dizer, poxa, agora a Netflix vai exibir isso aqui no Brasil praticamente ao mesmo tempo que no mundo inteiro, nós temos que fazer a nossa audiência ser ouvida, temos que assistir lá, temos que assinar, temos que apoiar. É isso aí, eu acho que a gente tem que ter uma visão positiva, cara. Que isso aí, porque assim, mesmo que não seja o seu sabor favorito de Trek, e vamos combinar, já houve muitos sabores de Trek. Tem o cara que gosta de TOS, mas não gosta tanto de TNG. Tem o cara que é viciado por Deep Space Nine. Tem o cara que gosta de Voyager, mas não gosta de Deep Space Nine. Tem o cara que não gostou de Enterprise. Tem o cara que gostou de Enterprise. Tem gente até que gostou dos filmes da Kelvin, veja você. Então, quer dizer, tem tanta coisa. Tem tanta coisa. Porque, assim, Discovery pode até não ser o seu sabor favorito, mas o sucesso de Discovery, o sucesso de Star Trek como marca, é a garantia de que eles vão produzir mais Star Trek. E, eventualmente, vai chegar aquele seu favorito, mesmo que não seja esse de agora.
Isso é o que eu mais penso.
Agora, se a gente naufragar com o negócio todo, aí é que nós não vamos ter o nosso. E olha, digo mais, aqueles que estão pessimistas, estão achando que esse não vai ser o seu Star Trek, assistam, porque no mínimo vocês vão enxergar várias conexões com a série original, que vão falar, poxa, ó, no mínimo os caras, eles não estão ignorando o que eu sei. A minha sensação é a seguinte: quem conhece a Prime Timeline, quem conhece, sabe falar as datas, sabe citar o nome do episódio, sabe citar os eventos, esse cara vai ser recompensado de assistir Discovery. Minha percepção até agora, eu não assisti nada. Eu li algumas coisas, eu não assisti nada. Mas assim, se o cara vai com o conhecimento prévio da linha do tempo, ele vai falar, putz, então é isso. Ele vai enxergar as conexões. Talvez até de uma forma mais intensa, que valorize aquilo que a gente conhecia, que vai dar sentido a coisas que a gente conhecia, mas não sabia exatamente por quê. Guardem essas palavras, esperem. 25 de setembro tá aí, a gente vai curtir muito. Marca aí.
Legal, é legal, isso. Hein, ó. Muito bom, muito bom. Estamos empolgados, imagino, todos aqui agora, né?
Sim.
O Salvador mudou meu coração, cara.
É, então. Só que serás cobrado. A gente vai ser.
Eu tô colocando o meu na reta, né? Se daqui a pouco todo mundo achar uma merda, eu tô ferrado.
Que responsa.
Eu vou assistir qualquer coisa. Eu vou assistir qualquer coisa que tem o nome Star Trek. Se chamasse Star Trek na Fazenda, Star Trek Big Brother, eu assistiria.
Na Fazenda, hein? Ia ser do caralho, hein? Imagina. Pô, eu compro essa ideia, hein?
Ia ser o Picard plantando uvas e fazendo vinhos.
Não, e o Busby?
Ou, de repente, uma continuação do Generations ia ser o Kirk no Nexus com a Antônia, lá na fazenda, com o cavalo e tal.
Pô, isso é ótimo. Imagina, como se fosse aquele
tipo... Fazendo café Globo... da manhã pra ela.
Não, tipo um Globo Rural, assim, só que é o Kirk, falando como é que cria cavalo, ó, é assim que faz e tal.
Como é que faz omelete.
Como é que faz o omelete, com ovos quitarianos, né, que é o que...
É.
Muito
que
bom.
Parece
muito
ser bom. Ruim, né?
Só lembrando que a. Como é que chama? A Naomi Wildman é quitariana. Só pra lembrar. Lembrei disso agora. Informação útil pra esse momento aqui. É, então é isso aí. É, Salvador, se despede. Fala do seu livro aí. Enfim, dá o seu recado aí, cara.
Cara, meu livro é muito bom. Vocês sabem. É excelente. Um livro maravilhoso. Não, sério, quem curte, a minha ansiedade agora, na verdade, é assim, é torcer pra esgotar logo essa edição pra poder fazer uma atualização e incluir já a primeira temporada de Discovery, né? Mas quem não conhece, é o Guia da Saga, Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga, eu escrevi com a Suzana Alexandria, e basicamente reconta toda a história de Star Trek, os últimos 50 anos, e já com expectativa para os próximos 50 anos. E agora eu tô esperando o material chegar pra produzir os próximos 50 anos.
Muito legal,
é isso,
cara,
gente.
Legal.
Obrigado.
E também foi um prazer estar com vocês. Eu quero lembrar também que o Salvador é do Trek Brasilis, tá? Melhor site da internet sobre Star Trek no Brasil aí. Então, acessem lá. Vocês vão aprender muito lá. A gente aprende todo dia lá, certo? E, por último, Roberta. Roberta, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Você acabou entrando no meio aí, mas deu certo, né? No meio da gravação. Estamos aí. Deu
sim,
pra você expressar.
Devo ter repetido um monte de coisa que vocês já falaram.
Não,
foi
não.
Mal de atraso, mas valeu pra... Até pra eu reforçar o meu otimismo depois das palavras do Salvador.
Salvador foi Salvador, ó. Tudum, hoje aqui. Mas, ó. É isso aí, então, Roberto. Valeu. É, se despede e até a próxima.
Live long and prosper.
Então eu só quero fechar agradecendo a todos que estão ouvindo aí. Antes disso, procurem o Sessão 31 nas redes sociais, no Facebook tem o grupo e a página, então curtam lá, entrem no grupo, participem das discussões lá, normalmente é ali que ocorrem a maior parte das discussões. Estamos também no Twitter, @secal31, estamos também no Instagram e no Google Mais. Então é isso aí, galera, obrigado a todos que estão ouvindo e...